A todos, eu já reparei que os nossos convidados já estão todos presentes e as ligações testadas. Temos aqui, não podemos começar. Eu gostaria de informar que ainda não podemos começar porque ainda não temos quórum. Está presente.
Já sempre.
Eu estou a falar, não se importam de retirar o som? Muito obrigada. Bom dia, sou a Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação e estou a informar que, apesar de eu estar presente e do representante do PS e o representante do PSD também estarem presentes, não temos ainda quórum, ou seja, não temos ainda o número de deputados suficiente para poder a começar a reunião. Assim que estivermos, iremos iniciar. Até já. Peço desculpa. Muito, muito bom dia a todas e a todos, novamente. Neste momento acabámos de reunir um conjunto de deputados suficiente para já termos quórum e por isso vamos agora iniciar a nossa audição. Eu agradecia que todas as pessoas que estão ligadas desligassem o microfone. Bom, parece que já desligaram, mas eu agradecia que todos os participantes mantivessem os microfones desligados durante a reunião e apenas ligassem quando vão fazer intervenções. Mesma coisa aqui na sala, mas nós aqui na sala conseguimos mais rapidamente coordenar, gerir essa matéria. Vamos realizar uma audição às seguintes entidades: ao Centro de Administração de Políticas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade de Lisboa, à Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais, Gestão dos Direitos dos Artistas, Sociedade Portuguesa de Autores, Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, Rede de Livrarias Independentes e Associação de Músicos, Artistas e Editores Independentes. Esta audição é realizada ao abrigo de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre as respostas e medidas destinadas a proteger o setor cultural e criativo. Este requerimento foi aprovado nesta comissão e daí estarmos a realizar estas audições. A grelha que irá ser aplicada para realizar esta audição é a seguinte: vai-se primeiro começar por uma ronda de entidades em que cada entidade pode utilizar até 6 minutos para a sua intervenção. Nós temos duas entidades que se fazem representar por duas, uma por duas, outra por três pessoas, as restantes são apenas têm um representante. Eu gostaria de dizer que nesta primeira ronda podem partilhar o tempo disponível para a intervenção. A seguir estas intervenções, 6 minutos por cada entidade, temos intervenções dos grupos parlamentares, que poderão utilizar até 5 minutos por grupo parlamentar, começando pelo grupo parlamentar requerente, isto é, pelo PSD, pelo grupo parlamentar do PSD, e depois segue-se a ordem regimental. Posteriormente, cada entidade dispõe de 4 minutos para fazer novas intervenções e responder também às questões que tenham eventualmente sido colocadas pelos senhores e senhores deputados. Vamos ter depois uma segunda ronda em que os grupos parlamentares têm 2 minutos cada um e cada entidade também tem 2 minutos. Nesta ronda, não vão ser permitidas divisões de tempo, porque não resulta, e aqui presencialmente já é complicado, em termos de videoconferência, mais complicado é porque a maioria dos intervenientes não tem cronómetro e, portanto, não consegue depois gerir o tempo e, por isso, nesta última ronda dos 2 minutos, não vai ser possível dividir o tempo. Vamos, então, iniciar pelo Centro de Administração de Políticas Públicas do ISCPS, em que vai fazer a intervenção o Sr. Professor Paulo Castro Seixas e estão a assistir também os professores Ricardo Dias e Inês Subtil. Tem a palavra o Sr. Professor Paulo Castro Seixas. Por favor, Sr. Professor.
Muito bom dia a todos. Agradeço e agradecemos esta audição e sermos ouvidos. Estou aqui com a equipa da Universidade de Lisboa, dedicada às políticas da cultura e planeamento cultural. Estão também o Ricardo Dias e a Inês Subtil. Não pôde estar presente o Luís Batista, que é também parte da nossa equipa. Queria identificar os três pontos da minha apresentação, da minha primeira apresentação. O nosso histórico nesta área, por outro lado, o que é o mapeamento e, por fim, as necessidades para o setor que, para já, identificámos com esta nossa participação ativa em termos de investigação e com os profissionais da cultura. Esta equipa, especificamente eu, o Ricardo, desde 2018 que estamos a trabalhar nesta área das políticas da cultura e do planeamento cultural. Especificamente em 2018 apresentámos um relatório sobre o perfil do autor em Portugal, a pedido da Sociedade Portuguesa de Autores. Este relatório concluiu com 10 sobre a cultura do autor em Portugal. Seguidamente a esse relatório, em 2019-2020, foi apresentado agora no início de 2021, fizemos o primeiro relatório de política social sobre as vulnerabilidades dos autores em Portugal, discutindo também algumas formas de proteção social. Esse relatório constituiu a dissertação de mestrado da Inês Subtil e é o primeiro relatório que saibamos nesta área, ou seja, sobre política social relativamente ao setor cultural e criativo. E, precisamente, então, iniciámos em 2020, a partir de março de 2020, iniciámos este mapeamento que implicou uma participação ativa com os profissionais da cultura, várias entidades, no sentido de fazer pré-testes, uma vez que este setor é um setor extremamente plural e complexo. Seguindo então agora para o que é o mapeamento. Bom, o mapeamento é uma sociografia, torna-se necessário um censo da cultura em Portugal. Nós sabemos já algumas coisas, por exemplo, o tríptico formalidade, pluriatividade e precariedade. Sabemos também vários outros aspectos que têm a ver com as 10 conclusões que nós atingimos com o perfil do autor, a centralização, a metropolização, a mesometropolização da autoria, uma dificuldade de classificação de áreas, a dominância das profissões das indústrias criativas, pluriatividade, uma forte assimetria de género, antroponímica, ou seja, dinastias familiares, uma lógica de ofícios, uma rede de relações abertas em Portugal e especializada no estrangeiro, uma precariedade económica, uma satisfação com a produção, mas um sentimento de falta de reconhecimento social em relação a isso. Enfim, sabemos já uma série de coisas, mas não é de todo suficiente. Eu diria, há três aspectos que são fundamentais no mapeamento e que esperamos conseguir desenvolver, não apenas em função do mapeamento, mas através de mais investigações. Três aspectos. Por um lado, a estrutura de gestão do setor. Ela é muito plural, vai desde os ofícios a lógicas fordistas, pós-fordistas, a emprego sazonal. Portanto, é preciso caracterizar as estruturas de gestão do setor. Um segundo aspecto é que consideramos que o setor quaternário da economia, ou seja, cultura, ciência e tecnologia e entretenimento, é um setor muito importante na área da economia da cultura, mas para ativar a economia como um todo. E, portanto, precisamos de saber quais são as cadeias de valor dentro do setor da cultura que ativam este setor quaternário. Podemos valorizá-las. Eu acho que esse é um segundo aspecto muito importante do mapeamento. Um terceiro aspecto é que é muito importante centrar-nos nas profissões e nas carreiras da cultura, saber exatamente quais são, porque há de facto muitas funções e é preciso saber quais são, para podermos capacitar essas carreiras e profissionalizá-las. E por fim passarei então para o terceiro da minha intervenção, o terceiro momento da minha intervenção, que é tudo isto que estamos a fazer no quadro das políticas da cultura é porque acreditamos que a cultura é um setor óbvio da governação integrada, ou seja, necessário governação integrada, e a cultura é, obviamente, um setor em que essa governação integrada é fundamental, e para isso é necessário melhor legislação, territorialização da cultura, capacitação, melhor proteção social e internacionalização do setor. E para já ficaria por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Passo agora para a Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais e passo a palavra ao Sr. Diretor-Geral, Dr. Paulo Santos. Tem a palavra, Sr.
Bom dia. Não sei se me estão a ouvir.
Estamos a ouvir e a ver.
Muito bem. Então, para já aproveito para cumprimentar a 12ª Comissão e na pessoa da Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, tenho o prazer de rever novamente, temos-nos encontrado algumas vezes ultimamente. E, entretanto, também começar também por agradecer e enaltecer esta iniciativa do Partido Social Democrata relativamente a esta proposta de afetar os 2% das verbas do mecanismo de recuperação e resiliência para a cultura. Aliás, essa recomendação foi feita pelo Parlamento Europeu, que onde todos os cidadãos europeus estão representados e faz exatamente também essa recomendação, vem nessa esteira e com a qual nos congratulamos. Eu, obviamente, vou fazer uma intervenção mais setorial. Na área do audiovisual, nós representamos a produção audiovisual cinematográfica e audiovisual de televisão, em termos de representatividade enquanto entidade de gestão coletiva, e, obviamente, que gostaríamos de deixar aqui algumas notas que no nosso entender são muito importantes. A partir destas verbas, qualquer sociedade que não invista em cultura não está a investir na alma do seu povo. Estamos a falar em investir na liberdade criativa, estamos a falar na possibilidade de investir em culturas de entretenimento, e um povo que não tenha acesso a uma cultura democrática, massificada e que não a possa exercer livremente, não é um povo verdadeiramente feliz, e é exatamente por isso também que nós entendemos que é absolutamente necessário e estratégico. Por outro lado, as indústrias culturais são representáveis a nível europeu por 4% do PIB, do modo geral. Em Portugal anda nos 2,8%. E, portanto, temos que ser coerentes também relativamente à importância que a indústria cultural tem na economia, também naquilo que é o plano de recuperação e resiliência. Aliás, posso dar um exemplo, a atividade que nós representamos tem sido da mais sacrificada. Posso dizer que a título, por exemplo, da exibição de cinema, se falarmos de março a março, temos com uma queda de 95% de faturação, a distribuição vai de igual modo, mas o que é mais importante também é que temos que pensar, e como dizia agora parafraseando um pouco Agostinho da Silva, quando ele dizia que o futuro é uma projeção do presente, pois nós temos um presente muito negro neste momento. E se não investirmos nesta área, não vamos ter futuro, certamente. E é nesta perspectiva que temos que encarar também esta situação, que nos parece, o que estamos a viver é um momento terrível, não tem havido os devidos apoios que eram necessários para manter uma atividade, porque isto é uma atividade que está toda ela ligada, desde a produção à distribuição à exibição. Uns são os outros não conseguem viver, são peças de uma mesma máquina e, portanto, tem que ser pensado numa perspectiva estratégica. E é aqui exatamente que eu queria focar o ponto essencial. A perspectiva estratégica para esta atividade e naquilo que toca ao cinema e audiovisual tem que ser pensado numa perspectiva da criação de uma verdadeira indústria de cinema audiovisual capaz de gerar riqueza, capaz de gerar emprego, capaz de gerar uma série de sinergias importantes no próprio tecido social das atividades culturais, que são fundamentais, por um lado, para a nossa identidade cultural, para a defesa da nossa língua, mas, acima de tudo, também ser capaz de chamar investimento externo, se tivermos infraestrutura capaz, se pensarmos em termos estratégicos, em planeamento fiscal para chamar investimentos de produção, grandes produções internacionais, poderemos ter sempre um conjunto de técnicos altamente qualificados, disponíveis para trabalhar naquilo que é a produção audiovisual nacional e internacional, de modo a que se crie uma verdadeira indústria. Criando uma verdadeira indústria, aí sim, nós, como estamos a ensinar as pessoas a pescar, não lhes estamos a dar o peixe, como tem acontecido em alguns aspectos, em alguma subsidiação que não deveria ser, deveria ter uma perspectiva já estratégica e global daquilo que efetivamente se pretende para a produção audiovisual. Isto não é utópico. Olhe-se para a Espanha, olhe-se para a França, olhe-se para a Turquia, olhe-se para a Alemanha e têm conseguido criar uma verdadeira indústria cinematográfica e audiovisual local capaz de combater as assimetrias que existem relativamente à oferta de produto norte-americano e produto europeu. É nesta perspectiva que nós temos que encarar esta realidade do audiovisual, é nesta perspectiva que não podemos deixar de investir também estes 2%, eu digo investir, não é gastar, é investir na cultura, estas verbas são tremendamente importantes. Daí ter começado por agradecer e enaltecer a iniciativa do Partido Social Democrata no início em trazer esta questão à discussão e esta proposta que é extremamente, extremamente importante. Por aqui me fico, penso que estou perto dos 6 minutos e ficarei à disposição dos senhores deputados e agradecer novamente à senhora deputada Ana Paula Vitorino e ficarei à disposição para alguma questão que seja necessária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Soutor. Ainda sobrava 1 minuto, mas que naturalmente servirá de folga nas outras intervenções. Passo agora a palavra ao Sr. Dr. Luís Sampaio, Vice-Presidente da Gestão dos Direitos dos Artistas. Tem a palavra, Soutor.
Olá, quero aproveitar para dar e os restantes membros das entidades que estão hoje aqui a ser ouvidos. Agradecer esta oportunidade de sermos ouvidos. Começaria por dizer que a GDA é a sociedade que em Portugal faz a gestão de direitos da propriedade intelectual dos músicos, dos atores e dos bailarinos. O principal objeto é a cobrança e a distribuição dos direitos derivados da utilização da música gravada e das obras audiovisuais, tais como as séries, novelas e cinema rádio difundido na televisão. A GDA não tem uma relação direta com o fenómeno da música ao vivo, nem dos espetáculos teatrais ou de dança. Contudo, o universo dos artistas que representamos é praticamente coincidente com aquele que, em face da pandemia, deixou de oferir rendimentos dos espetáculos. Espetáculos que, na maior parte dos casos, constituíam a grande parte do rendimento destas pessoas. Logo na primeira vaga, na pandemia, a GDA foi confrontada com uma situação de desespero e medo por parte da maioria esmagadora dos nossos membros. E apesar de não ser vocação acudir a situações de emergência social, conseguimos montar em tempo recorde um plano, que denominámos a Arte, de ajuda a estes artistas, tendo sido as primeiras instituições a dar, de forma rápida e desburocratizada, apoios que se materializaram na entrega de cartões de compras em supermercados e que foram uma ajuda preciosa para muitas destas famílias. Do plano a Arte também fizeram parte da criação de um gabinete de orientação e apoio aos artistas e a constituição de um fundo que, em associação com outras sociedades de gestão de direitos, como a GEDIP e a Audiogest, e com a preciosa contribuição e colaboração da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, criou-se um novo programa que continua a prestar apoio a todo este universo. Especificamente sobre o requerimento apresentado pelo PSD e sobre a questão da recomendação de que fossem cativados 2% do montante total dos apoios comunitários para a área da cultura, o presidente da GDA, Pedro Wallenstein, em entrevista ao Infocul, já em novembro passado, defendeu, em linha com os nossos parceiros europeus, que um setor que é responsável por 4,2% do PIB europeu e por 7,4 milhões de empregos deve receber pelo menos 2% das verbas destinadas a atenuar o impacto económico e social da pandemia da Covid-19. Entrando nas prioridades da GDA, Sim, logo na primeira reunião que tivemos com a Sra. Ministra da Cultura, após o aparecimento da pandemia, foi-lhe transmitido que era a opinião da GDA, que para além dos apoios de emergência, era a altura de se trabalhar em dois temas que consideramos determinantes para o futuro da nossa atividade. O primeiro refere-se ao Estatuto do Artista. Na introdução ao inquérito aos profissionais independentes das artes e da cultura, que foi recentemente divulgado pelo Observatório Português das Atividades Culturais, caracteriza-se assim, desta forma, o trabalho na nossa área. Pluriemprego, predominância de trabalhadores com autoemprego, independente e outras formas atípicas de emprego, tempo parcial. Trabalho irregular ao projeto, intermitência, curta duração dos contratos de trabalho, fraca proteção social do emprego, perspectivas de carreira incertas, rendimentos muito desiguais, contingente da força de trabalho em crescimento, emergência de novas qualificações, competências e de novos perfis profissionais, em particular devido às novas tecnologias. É um mercado de trabalho irregular, precário e menos protegido pelo sistema de segurança social. Este quadro, que assim se desenha, evidencia o que a pandemia revelou de forma implacável: a precariedade do trabalho e do rendimento, a par do desenquadramento dos profissionais da cultura, foi determinante para que os apoios oficiais não tivessem chegado ou tardassem a chegar a estas pessoas. Sobre a urgência da criação de um estatuto que conceda proteção social e estabeleça um patamar aceitável de segurança a todos quantos neste setor procuram ganhar a vida, pensamos que ela esteja demonstrada. Por isso, a GDA só pode saudar a iniciativa do Governo de elaborar um verdadeiro estatuto para estas profissões. A GDA dispôs desde muito cedo a contribuir, com os finitos meios que dispõe, e sempre na retaguarda, para a criação de conhecimento e pensamento sobre esta matéria. E sempre na retaguarda, porque estamos convictos de que o centro do palco desta discussão deve ser ocupado pelos sindicatos, associações profissionais e setoriais e pelas estruturas diretamente implicadas na criação e na atividade cultural, em construtivo debate e em eventual confronto com o Estado. Produzimos um estudo que encomendámos aos painéis associados que faz uma comparação sobre as legislações dos países que nos são mais próximos, dos ordenamentos jurídicos que nos são mais próximos, que depois gostaríamos de partilhar com os grupos parlamentares e com a Comissão. Um segundo tema, é o segundo, mas seria o primeiro, porque é absolutamente determinante, e é a transposição da diretiva sobre o mercado único digital. Este diploma é fundamental para a vida dos artistas e irá seguramente marcar os próximos anos ou mesmo décadas, na medida em que o que está em causa e que se pretende é assegurar um modelo de negócio justo e equitativo entre as partes envolvidas, as plataformas, os produtores, os artistas e os autores. Por essa razão, desta essencialidade, aproveito a oportunidade de estar aqui com os senhores deputados que integram a Comissão de Cultura para perguntar se esta transposição já está agendada para discussão no Parlamento. Sabemos que o prazo termina no dia 7 de junho deste ano. Sendo um tema tão complexo e controverso mesmo, preocupa-nos que, faltando pouco mais de 2 meses para o prazo final, não se tenha feito quase nada sobre este tema. Não temos conhecimento. Tendo consciência desta importância, a GDA elaborou uma proposta de transposição desta diretiva, no que respeita ao articulado referente aos artistas. E demos conhecimento dela ao Governo no passado mês de dezembro, mas ainda não tivemos qualquer comentário às nossas sugestões. Temos uma reunião marcada com a Sra. Ministra no final deste mês e estamos expectantes para perceber qual é a vontade do Governo relativamente a este assunto. Termino esta primeira intervenção afirmando a disponibilidade da GDA para, desde já, enviar para a Comissão e para os vários grupos parlamentares o estudo que desenvolveu, estando igualmente inteiramente disponíveis para podermos discutir diretamente com os senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Relativamente à questão que colocou, aguardamos a todo momento que o Governo nos envie, não à Comissão, mas para a Assembleia da República, a proposta de transposição da diretiva e que, muito provavelmente, depois deixará à Comissão, a esta Comissão para análise. Passo agora de seguida ao Sr. Doutor. Ao Sr. Dr. Carlos Madureira, da Sociedade Portuguesa de Autores. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito bom dia a todos. Uma vez mais também agradecer à 12ª Comissão a oportunidade que dá à Sociedade Portuguesa de Autores para se pronunciar sobre esta iniciativa e também saudar a iniciativa do PSD, de facto, em levantar este tema da aplicação dos 2% do plano de recuperação e resiliência. Enfim, embora isso me pareça claro, Queria começar por referir exatamente isso, ou seja, nós o que estamos aqui a falar hoje e vamos nos debruçar hoje será sobre a aplicação deste mínimo de 2% do plano de recuperação e resiliência portanto, nada disto, contendo com todas as outras iniciativas ou mesmo outros fundos que resultem de outros... de outros mecanismos para a cultura. Em concreto, e no seguimento daquilo que foi dito anteriormente, obviamente que para nós é claro que, digamos, a análise que terá que ser feita é da aplicação destes 2%, e isso não fará parar, digamos, nem o Estatuto do Profissional da Cultura que está a ser agora discutido, nem a transposição da diretiva, nem mesmo a aplicação de outros valores que resultem de outros fundos. Dito isto, parece-me importante também referir que, de facto, se houve área de atividade que foi fortemente afetada pela pandemia, foi efetivamente a área da cultura, como todos sabemos. O setor da cultura parou praticamente na totalidade, dá uma nesta parte. De facto, praticamente todas as manifestações culturais, desde a música ao teatro, ao cinema, como já foi dito aqui também pelo Paulo Santos, praticamente pararam. E nesse aspecto, os autores, de todos os profissionais da cultura, mas a Sociedade de Presos Autores representa os autores, e portanto é em representação deles que falamos, os autores foram fortemente afetados, porque obviamente não havendo manifestações culturais, os autores não podem ter os proveitos da utilização das suas obras, porque elas não são efetivamente utilizadas. De facto, também já foi aqui referido, recomendação do Parlamento Europeu, queria também dizer que o próprio grupo do Europeu de Sociedades de Autores e Compositores, portanto, o GESAC, já manifestou também expressamente a sua concordância que, no mínimo, devem ser afetados 2% deste plano para a área da cultura. E também queria dizer de uma forma muito sucinta que nos parece não só uma questão, vamos dizer, de justiça, mas também olhando para aquilo que é, digamos, uma perspectiva de país, e eu aí concordo, de facto, com aquilo, nós concordamos, de facto, com aquilo que já foi dito aqui pelo Paulo Santos, da criação de uma indústria, embora, obviamente, na exposição dele se tenha vocacionado mais para a área do audiovisual, e a nossa perspectiva é uma perspectiva mais abrangente. Parece-nos fundamental que seja aplicado o mínimo deste valor, porque terá seguramente um impacto fundamental na criação de emprego, na criação das tais estruturas, mas nós parece-nos essencial que a aplicação deste valor seja não só, obviamente, no desenvolvimento do digital, naturalmente que terá que ser assim, mas também na promoção de diversos eventos de natureza cultural, sejam eles na área de cinematográfica, musical, na área de teatro, exposições, etc. Isso parece-nos que terá um forte impacto não só na própria indústria cultural, mas também em todas as indústrias que, vamos dizer assim, gravitam à volta dessa própria indústria cultural. Dizer também que parece-me fundamental isto, no nosso país, como sabemos, boa parte das empresas que atuam nesta área, enfim, como noutras áreas de atividade, mas nesta área, são, enfim, pequenas e médias empresas, e portanto são essas também que geram valor para a nossa economia, e portanto para os autores que vivem do seu trabalho intelectual é fundamental que seja efetivamente afetado este mínimo de 2%. Para já era isto que eu penso que respeitei o tempo, era isto que eu queria dizer nesta primeira intervenção, estarei disponível depois para outras questões que sejam necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Soutor. Respeitou o tempo e ainda sobrou um minuto. Poderá utilizar depois noutra intervenção. Passo agora a palavra ao Dr. João Alvim, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros.
Muito bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade e saúdo a Comissão da Cultura pelo seu interesse, pela situação em que vivemos. A intervenção da APEL será feita por mim e pelo Pedro Sobral. Cabe-me a mim falar...
Soutor, não estamos a vê-lo.
Não está a ver.
Descarregar, talvez ativar a câmara. Agora já o estamos a ver.
Muito bem.
A ver e a ouvir. Portanto, tem
muito
a palavra.
Bem, obrigado. Desculpa. Bom dia novamente. Muito obrigado por esta oportunidade e saúdo a Comissão da Cultura pelo seu interesse, pela situação em que vivemos. A intervenção da APEL será feita por mim e pelo meu colega Pedro Sobral. A mim cabe-me falar da estratégia para o livro e para a leitura. A fraqueza evidente do setor do livro em Portugal é o espelho do desenvolvimento da nossa sociedade. Basta comparar os indicadores de Portugal com outros países da União Europeia para entendermos como estamos atrasados. No entanto, durante estes últimos 6 anos, assistimos ao desinvestimento do apoio à leitura, ao livro, às bibliotecas e aos programas do PNL. A responsabilidade, evidentemente, é do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação e traduz-se em números e em atraso do país. Falta, por isso, uma verdadeira política para o livro e para a leitura no interesse da população. Essa política deveria estabelecer com clareza e para todos medidas para o setor e critérios de apoio às livrarias e aos editores, tendo apenas por objetivo a promoção do livro e da leitura e não outros interesses. Em abono da verdade, a última medida estrutural para o setor foi em 2015, com Jorge Barreto Xavier, que trouxe estabilidade e transparência comercial ao mercado, que o IGAC comprova e permitiu alguma recuperação. As livrarias e os espaços livreiros são a rampa de lançamento essencial para qualquer livro. Sem a sua dinamismo e iniciativa, a edição de novidades e reedições diminuiria significativamente. Cada livraria, cada espaço livreiro, cada hipermercado ou ponto de venda que comercializa livros tem o seu próprio público diferenciado e o encerramento de qualquer um deles significa sempre perda de leitores. O nosso desafio não é fechar ou condicionar as livrarias ou outros pontos de venda, antes pelo contrário, é criar condições para que todos possam desenvolver a sua atividade em prol de um objetivo comum, a divulgação da leitura e do livro. As editoras este ano viram-se em risco de estrangulamento financeiro como resultado do encerramento alargado e prolongado do circuito comercial, o que não aconteceu em 2020. A devolução de stocks existentes no retalho foi iminente, o que levaria ao possível encerramento de muitas editoras. As editoras, que são o motor fundamental do setor e correm todos os riscos financeiros da edição, não têm a atenção nem o apoio do Ministério da Cultura nem do Governo. As editoras e as livrarias, excetuando um pequeníssimo grupo, têm vivido sem qualquer apoio do Ministério da Cultura. Basta comparar também esses apoios com aquilo que foi atribuído à comunicação social. Sem editoras, sem autores, sem livros e sem livrarias, tornar-nos-íamos um país sem leitores e sem futuro. Daí, os 2% de que se fala para uma política, enfim, para a cultura em especial, no nosso caso o livro, torna-se absolutamente necessário, não só em termos do valor, mas também para obrigar a definir caminhos que muitas vezes nem só de dinheiro é necessário. Passaria a palavra ao meu colega Pedro Sobral. Pedro?
Muito bom dia. Penso que me estão a ouvir. Muito rapidamente, e para complementar aquilo que o Dr. João Alvim acabou agora de referir, achamos que há aqui quatro pilares para que os setores da edição do livro possam ter uma linha estratégica a médio e longo prazo. A primeira passaria pela declaração formal do livro como bem essencial e as livrarias como serviço essencial. à semelhança daquilo que há relativamente pouco tempo aconteceu em França. Se todos estamos de acordo que o livro e as livrarias são essenciais, penso que a formalização deste estatuto seria crítico na altura em que passamos, até para evitar em outros períodos de possíveis estrangulamentos da rede comercial que as livrarias fiquem fora deste processo que leva à declaração do bem essencial. A possibilidade também, e num segundo ponto, de um choque ao consumo do livro. O livro, Portugal é dos países na União Europeia com mais baixos índices de leitura e de literacia, e acreditamos que um projeto como aquele que foi implementado em Itália e também em França, como é o Cheque Livro, poderia claramente, através do consumo e a possibilidade de facilitar o consumo do livro, trazer para este setor tão crítico da sociedade portuguesa muita da população que ainda hoje está afastada daquilo que é a leitura. Nos outros três pontos que são complementares a estes dois, achamos que o apoio ao Plano Nacional de Leitura e as ações do Plano Nacional de Leitura são também fundamentais. São conhecidos os resultados das últimas vezes que este Plano Nacional de Leitura teve orçamentos proporcionais àquilo que é a sua importância e achamos que claramente é uma situação que deve ser repetida. Não necessita de grandes alterações, necessita apenas de uma orçamentação adequada para que o Plano Nacional de Leitura, juntamente e junto às escolas, aos formadores, educadores, professores e alunos, possamos, juntamente com o Cheque Livro e com um livro e uma livraria como bem essencial, trazer a estes setores a estabilidade a médio e longo prazo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Vou passar agora a palavra ao Dr. José Pinho, Presidente da Rede de Livrarias Independentes. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito bom dia, muito obrigado. Aquilo que as livrarias independentes têm a dizer sobre este assunto é que, de facto, e já foi agora acabado de dizer pelo meu colega Pedro Sobral, o livro e as livrarias têm que ser consideradas como um bem essencial. Dentro deste panorama cultural, que afinal representa mais de 4% do PIB da União Europeia, e não estou a falar das livrarias, mas da cultura em geral, requerer ou pedir para que 2% mínimo do mecanismo de recuperação e resiliência seja afetado a esta área é o mínimo que se pode pedir e que se pode não exigir, mas propor. Aquilo que nós entendemos é que as livrarias independentes e as livrarias de proximidade representam oferecem um conjunto de serviços que outro tipo de lojas, como por exemplo as lojas online, são incapazes de oferecer. As livrarias são o ponto de encontro de autores com os livros, clientes com os autores. É um ponto onde existe um aconselhamento, são locais de proximidade e de humanização e, por isso, por causa dessa proximidade, aquilo que nós entendemos é que deveria haver uma livraria em cada concelho, coisa que em Portugal não existe. Há concelhos com mais de 70 mil habitantes que não têm nenhuma livraria e, além disso, além de haver uma livraria, deveria ter que haver uma livraria em cada concelho, deveria haver uma livraria para cada 20 ou 30 mil habitantes, isto para concelhos que têm maior população. E o que temos assistido nos últimos anos é, em vez de se abrirem essas livrarias, fomentar a abertura das livrarias nesses concelhos mais interiores, ou onde não existem as livrarias, temos assistido a um encerramento das livrarias, e vamos continuar a assistir devido àqueles problemas da especulação imobiliária que se instalaram um pouco por todo o mundo e em Portugal também nas últimas décadas. Ora bem, aquilo que nós também consideramos é que, e isso verificou-se agora durante a pandemia, o livro e as livrarias têm que ser considerados de vez e para daqui para a frente, mesmo se a pandemia continuar, bens essenciais e que não devem voltar a fechar, Há muitas hesitações que nós assistimos por parte de quem tem que decidir, que hoje considera que é um bem essencial, amanhã não considera, depois volta a considerar. E, portanto, acho que deveria ser, de uma vez por todas, considerado as livrarias e o livro como bem essencial, como são o pão, ou o leite, ou a água, e deixarmos de estar sujeitos a estas intermitências dos decisores. Quanto aos apoios, quer os apoios à instalação de livrarias em todos os concelhos, quer os apoios que decorrem da situação pandémica que assistimos, muitas vezes fala deles, mas, na realidade, tanto quanto eu sei, não houve apoios específicos para livrarias. E mesmo aquilo que às vezes é dito sobre os apoios do Ministério da Cultura a algumas livrarias é uma falsa questão, porque aquilo que tem acontecido não são subsídios, não são apoios a fundo perdido, são compras de livros, e as compras de livros que são feitas às livrarias independentes, por exemplo, beneficiam também as que fornecem esses livros a essas livrarias. Portanto, não estamos a falar de apoios dirigidos às livrarias, que não houve, mas deveria haver. Aquilo que tem existido são apoios dirigidos ao comércio em geral, onde as livrarias também se incluem, e, portanto, deste ponto de vista, acho que está esclarecido e nós entendemos que deveria haver apoios específicos para esta área, uma vez que se trata de um bem essencial com o qual nós queremos continuar a conviver. E, relativamente às livrarias da Reli, aquilo que nós sabemos é que concentram uma grande parte da diversidade da edição portuguesa, onde estão representados a totalidade dos autores, com edições de autor, as edições das pequenas editoras e os livros que já estão, que já são raros e que são, estão disponíveis nos alfarrabistas, constituindo também esta rede de livrarias independentes. Portanto, aquilo que nós achamos é que há muita coisa para fazer, há uma situação muito grave que estamos a viver, há muitas dificuldades em nos mantermos abertos, e se não houver esse tipo de apoios, ou essas afetações, ou essas dotações orçamentais para apoiar as livrarias, dificilmente nós conseguiremos sobreviver e continuar com as nossas livrarias abertas. E estou a falar das livrarias de pequena dimensão, como podia falar das de média dimensão, das de grande dimensão, como podia falar das editoras. Todo o setor do livro está a atravessar um momento muito difícil, que se não houver apoios institucionais, daqui a um ano, se calhar, não temos uma grande parte das livrarias a funcionar e nem teremos uma grande parte das editoras também a editar. E isso é trágico e é uma machadada que se dá naquilo que é a diversidade cultural. E por agora eu ficava por aqui.
Muito obrigada, Sr. Agora, para terminar esta primeira ronda, passo a palavra ao Sr. Dr. Nuno Saraiva, Presidente da Associação de Músicos, Artistas e Editores Independentes.
Muito bom dia a todos. Vou ligar o meu cronómetro para ter a certeza que não me estico. A AMEI, a Associação de Músicos, Artistas e Editores Independentes, é a associação fonográfica portuguesa que representa as editoras discográficas nacionais, bem como os artistas autoeditados, ou seja, os titulares dos seus próprios fonogramas e respectivos direitos conexos. Foi fundada em 2012, representamos um universo atual de mais de 150 associados desta indústria independente de produção fonográfica, e com vários objetivos, nomeadamente a profissionalização do setor, estivemos na gênese do primeiro evento profissional de música em Portugal, o Westway Lab Festival and Conference em Guimarães, cofundado com a oficina em 2014. Bem como, em 2016, a criação da Y Portugal, gabinete de exportação da indústria da música portuguesa, que conta, por sua vez, com o apoio do Fundo Cultural da Audiogest e da Fundação GDA. Contamos também com apoios pontuais da DG Artes e reconhecemos uma grande melhoria no seu funcionamento relativamente ao nosso setor da música. Através das nossas redes internacionais, a European Music Companies Association em Bruxelas, ou a WIN, a Worldwide Independent Network, defendemos que a cultura, e no nosso caso específico a música, seja reconhecida em Portugal tal como é reconhecida em países como a França, a Alemanha ou Canadá, A música é cultura e é indústria. É desenvolvimento económico e é também é a força de internacionalização que potencia todo o país e também o turismo cultural que a ele reverte. No entanto, é fundamental reconhecer, antes de mais, que a cultura no seu todo, como sendo uma atividade de importância capital numa sociedade moderna do século XXI, realmente a cultura e as indústrias criativas, as chamadas CCIs, representam 4,4% do PIB europeu, empregando 7,6 milhões de pessoas na Europa. E a Comissão Europeia, como aqui já foi dito hoje várias vezes, ao contrário do que o Primeiro-Ministro nos afirmou publicamente, a Comissão Europeia recomenda e incentiva que 2% da bazuca seja precisamente para a cultura, para apoiar a retoma de uma indústria, com um trade balance europeu positivo na casa dos 8,6 mil milhões de euros em bens culturais. E a música é uma grande parte de toda essa equação. Já agora, para explicar um pouco este ecossistema, a indústria da música organiza-se em 3 subsetores. Há a música gravada, a música ao vivo e o chamado music publishing em inglês, portanto a gestão dos direitos de autor por parte de pequenas e médias empresas que são music publishers, editoras autorais. 2 destes ramos sofreram quebras de entre 30% a 90% no seu turnover, na sua faturação. E Portugal continua também muito atrás da média europeia no que toca ao crescimento do digital no ramo da nossa indústria da música gravada. E porquê? Precisamente porque não existem mecanismos em Portugal, como o exemplo canadiano do Factor, da Foundation to Assist Canadian Talent on Record, ou instituições como o Conselho Nacional da Música à imagem do Centre National de la Musique em França, que agora absorveu também o Bureau Export, ou ainda na Alemanha a Initiative Music, que financia a criação. E aqui, reparem, entende-se por criação não só os mecanismos de apoio à escrita e à composição, bem como à produção fonográfica, e também todo o universo de comunicação e marketing necessários à boa comercialização e promoção da música gravada, dentro e fora de portas. Ora, a AMEI, seguindo estas boas práticas internacionais, e após a nossa primeira reunião com a Sra. Doutora Ministra Graça Fonseca, enviou recomendações ao nosso Ministério da Cultura sobre algumas formas e metodologias específicas de como poderiam ser aplicadas as verbas dos vários financiamentos europeus que estão a fazer face à pandemia, como, por exemplo, o REACT-EU. Não consideramos, no entanto, que o Ministério da Cultura possa agir sozinho ou determinar o que fazer com os mecanismos de financiamentos europeus que imaginamos tenham de ser articulados pelo Governo entre os vários Ministérios. Apelamos, sim, que a cultura seja afirmada como prioritária e reclamamos os 2%, tal como os nossos colegas já referiram, para a cultura no PRR e também tal como é recomendado por Bruxelas. Estamos disponíveis para articular a criação de um Conselho Nacional da Música, juntamente com os nossos colegas dos outros subsetores da música, e contando com o apoio do nosso Ministério, de forma a criar estes mecanismos permanentes de apoio a todos estes 3 subsetores da música em Portugal. Para além disso, acreditamos também que dentro das indústrias criativas, as várias CCIs devem tentar também falar a uma só voz, através de uma nova federação que poderia ser criada em Portugal, um Portugal criativo, à imagem, por exemplo, da Creative England, Creative Scotland, etc. No curto prazo, é fundamental que os programas de garantia cultura não deixem ninguém de fora, tal como aconteceu já com os apoios da Segurança Social, graças a CAIS e CIRES desatualizados. Acreditamos que o histórico de cada entidade deve ser tido em conta, bem como os CAIS secundários, pois na música é habitual no nosso país haver atividades em paralelo, por necessidade crónica e precariedade económica devido em parte à ausência histórica do fomento desta estabilidade aos profissionais e empresas da cultura. Por último, uma nota pessoal, não posso deixar de assinalar a ironia no contexto do requerimento desta audiência vindo do partido que, de facto, levou o Ministério da Cultura à inexistência durante a última crise. Portanto, vir agora afirmar que o Ministério não existe, enfim, tendo em conta a atual conjuntura, acho que o Ministério tem lidado com a paralisação da forma que tem sido possível em articulação com o resto das prioridades do Governo e os outros Ministérios. Enfim, reforço os 2% para a cultura no PRR e a AMEI está disponível para colaborar proativamente com boas práticas e bons exemplos internacionais que podemos adotar.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Acabamos esta primeira ronda das intervenções das entidades, que torna a agradecer, e vamos agora iniciar a ronda pelos grupos parlamentares. Passo primeiro tudo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Reis de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, que é o Grupo Parlamentar requerente. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras, senhores deputados, cumprimento todos, bem como as entidades representadas nesta audição. E esta iniciativa do PSD, e bem acompanhada pela Comissão, é algo de que não nos arrependemos e a cada minuto faz crescer a nossa convicção de que tudo isto faz muito sentido. O PSD, como principal partido de oposição, tem deveres, na nossa opinião, deveres especiais, e após um ano de narrativa do Governo de que estava a responder à crise da pandemia na cultura, o PSD tomou três iniciativas, uma conferência de imprensa, um projeto de resolução que vinha replicar a recomendação do Parlamento Europeu para serem alocados pelo menos 2% do PRR à cultura e um conjunto alargadíssimo de audições. Continuamos a entender que a iniciativa foi feliz e, portanto, temos aprendido muito a ouvir quem realmente está no setor e hoje é completamente claro, completamente claro que, de facto, o que o Governo diz não corresponde à realidade porque o setor encontra-se fortemente abandonado. O PSD, em relação às propostas do Governo, ainda pensou que quem sabe cria, quem não sabe ao menos imita. E, portanto, o PSD, dado que o Governo não responde a esta crise, tentamos ao menos ir buscar aquilo que são as boas práticas lá fora e, a ideia nem sequer é nossa, apresentamos este projeto de resolução de 2% para a cultura. Isto não é do PSD, em nível europeu os Estados são instados para isto, a Espanha já o fez, outros países estão a fazê-lo e, curiosamente, ou se quiserem, assustadoramente, o Partido Socialista está contra. Está contra. E o Sr. Primeiro-Ministro permite responder a este apelo numa carta bem disposta, através de um jornal. E, portanto, quando o Partido Socialista nem sequer diz, eu não tenho isso, mas tenho aqui outra coisa, diz só não, e nós olhamos para o PRR e não tem uma linha sobre cultura, nós temos que ficar francamente preocupados. E continuamos a não ver solução. Uma das coisas que ouvimos hoje mais, e que também nos preocupa, de facto nós temos que olhar para a cultura de uma forma profunda, o setor tem que ser repensado, a própria forma como tem que ser dignificado o agente e o profissional da cultura tem que ser repensado, porque muita gente pensa que é, ontem a deputada Ana Mesquita falava nisso, pensa que são os amadores bem intencionados, que têm que ter um outro emprego a sério, e hoje ouvi uma expressão que já não ouvi há muito tempo, o pluriemprego. Isto tem que nos preocupar, isto tem que ser repensado. Mas neste momento e de forma urgente, acho que nós podíamos, e isso foi referido várias vezes ao longo destas audições, nós podíamos ir colher as boas práticas lá fora. O que é que estão a fazer os franceses, os alemães, os ingleses? Esta última intervenção, aliás, falava-nos de algumas boas experiências que se fazem lá fora, mas também por ironia, vejam bem, passou 6 minutos a dizer tudo o que não se fez para no fim conseguir concluir que a culpa era do PSD. Isto tem que acabar sempre com a culpa do Passos Coelho e, portanto, isso também não nos surpreende. A pergunta que nós fazemos é as seguintes, se nos quiserem ajudar a refletir. Qual é o conjunto de procedimentos que acham que podíamos transpor para Portugal, se necessário adaptadamente, para respostas setoriais nas áreas em que trabalham? Segundo, se consideram que as respostas dadas até agora realmente não deixaram ninguém para trás, porque nós temos uma questão grave na cultura, que é as respostas transversais respondem a uma parte dos problemas, mas no caso da cultura há especificidades que estão a ser ignoradas. E isso permite que muita gente fique abaixo do radar dos apoios e, portanto, no fim do dia acaba por não ser apoiado. E agradecendo a vossa participação, este diálogo termina agora. Aliás, há outras entidades que se predispõem e manifestam vontade em ser ouvidas para este efeito, o que é um ótimo sinal de que o setor está vivo, está a apresentar propostas, só não está a ser ouvido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento todas as entidades que participaram e que participam nesta audição. E permitam-me, desde já, pedir desculpa se não vou entrar na dialética parlamentar e tentar responder a outro partido que entende que, face às enormes necessidades e à dificuldade do momento que se vive, interessa mais colocar as questões sobre o partido do lado do que refletir sobre as questões que temos vindo aqui a falar. porque senão, e também estando numa comissão de cultura, acabamos a referir o Zé Mário Branco, quando numa parte do FMI dizia muito bem, acabamos todos numa sardinhada ao integralismo lusitano, a estender o braço, meio Rolão Preto, meio Steve McQueen, ok, tudo bem, boss, ok, sem que consigamos operacionalizar e conseguir avançar. E permitam, portanto, colocar um conjunto de questões, mas dividi-las em duas áreas. Questões mais estruturais, se quisermos, e questões mais conjunturais. Porque, de facto, esta área, se calhar, é a única em que estas duas questões concorreram de uma forma mais concatenada. E, portanto, este momento conjuntural tornou ainda mais visível as questões estruturais, algumas das quais vínhamos já a discutir, mas que se tornaram muito visíveis. E, portanto, também, sem nenhum pejo, devemos assumi-lo que aquilo que vínhamos a discutir não só se tornou visível, como muita da precariedade, do pluriemprego e das dificuldades do setor ficaram mais visíveis. Além disso, sabemos que qualquer apoio que possamos operacionalizar para esta área, e foram vários, será sempre insuficiente face ao patamar de que partimos. E essa é que é a grande dificuldade depois também a operacionalizarmos muitas dessas questões. Apesar da natureza, enfim, um pouco diferente das questões e das entidades, das questões que as entidades foram colocando, eu vou procurar sistematizar as diferentes questões que trazia e também aquelas que me foram surgindo com as vossas intervenções, que mais uma vez agradeço. Do ponto de vista estrutural, nós começamos com a questão do mapeamento, se quisermos, do setor, dos tais censos, como falava o doutor Paulo Castro Seixas logo no início, e da forma como isso depois é fundamental para aquilo que se está a fazer e tentar fazer, que é sistematizar num estatuto dos profissionais desta área um conjunto de necessidades que vai ter que refletir essa enorme pluralidade que temos. E eu recordava até o que foi a dificuldade que todos sentimos quando, no início desta sessão legislativa, discutíamos a diretiva audiovisual e o que foi também a nossa dificuldade quando tínhamos diferentes sensibilidades, diferentes percepções do que deveria ser a opção do legislador, com umas entidades a preferirem um determinado tipo de opções e com outras a preferirem outras. E o que foi a necessidade de nós termos que chegar a um entendimento, a um texto de conjunto. Isso vai acontecer, novamente aqui, na questão do estatuto do profissional, dos profissionais deste setor, e, portanto, gostava que pudesse operacionalizar um bocadinho mais as dificuldades que antevêm, os desafios que estamos a tentar ultrapassar e de que forma vamos ter que chegar o mais rapidamente possível a um estatuto que vai ter que procurar incluir o máximo número de realidades possível. Também a partir do que é o esforço de definir este estatuto e a forma como ele depois pode mitigar em qualquer situação futura outras crises que possam surgir, outros momentos mais difíceis. Também deste ponto de vista, gostaria de discutir um bocadinho convosco os grandes desafios que se colocam, sobretudo pela realidade que vocês também tratam. Não só do que são os desafios dos direitos de autor no mundo que vai caminhar progressivamente para a digitalização, mas de uma coisa que também todos sentimos, é que ela não tem que ser a realidade e que há um outro mundo físico, se quisermos, paralelo, sobretudo se pensarmos na realidade dos livros e das livrarias, que todos queremos manter e que já percebemos que é fundamental, foi outra coisa que esta pandemia também mostrou. Como é que nós vamos conseguir lidar com estas duas realidades, garantindo que entramos de facto e que fazemos essa transição digital, mas sem que ela seja um obstáculo mais ao tipo de cultura que também queremos fazer e manter. Por fim, permitam-me algumas questões sobre a conjuntura e sobre a particularidade do momento, que é extremamente difícil. A APEL, no documento que nos enviou, mostrava como Portugal, de um conjunto de países, foi o único que ainda assim, em 2020, teve uma quebra em volume na venda de livros. Todos os outros, apesar de tudo, mesmo a Espanha, conseguiu 1% e nós não. O que mostra a realidade de onde partimos e essas enormes dificuldades. E, portanto, sobre a conjuntura, que vai ter que lidar com um equilíbrio sempre muito difícil entre a abertura e o encerramento, como é que vêm as medidas que vêm sendo preconizadas, sobretudo o tempo em que algumas já foram previstas, para junho e para setembro, para que consigamos fazer este equilíbrio, e agradeço, portanto, a informação que nos possam dar também sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. Cumprimento também todas as entidades que foram convidadas para esta quinta audição. Começo por invocar o preceito constitucional-democrático de acesso e de fruição à cultura por todos os cidadãos e cidadãs do território nacional. E como todos sabemos, há aqui um longo caminho que teria de ter sido percorrido antes de ocorrer a pandemia, que não foi feito e que mostrou agora com esta crise sanitária precisamente que deveria ter sido feito e quais as consequências desse caminho estrutural no que diz respeito ao setor cultural não ter sido levado a cabo. Nós vivemos tempos excepcionais, a crise pandémica teve, enfim, o dom, chamemos assim, de tornar visível fragilidade do setor e, sobretudo, a desconsideração que o setor da cultura tem tido relativamente às políticas governamentais ao longo dos tempos. E isto é tão mais grave, no nosso entender, na medida em que, por razões sanitárias, por razões relacionadas com o confinamento, se constatou que, por um lado, a cultura é essencial ao próprio momento em que as pessoas estão confinadas, mas sobretudo porque a cultura é um setor de atividade que tem o seu dinamismo económico, que emprega pessoas e as suas famílias em diversificadas vertentes e em profissões que que o público em geral passou a saber que existiam. Eu lembro, por exemplo, no caso da produção de espetáculos, expressões como roadies, entre outras, não é? As pessoas que transportam os materiais e montam palcos, etc., passou a fazer parte do nosso linguajar habitual. Ainda assim, o setor cultural, num primeiro momento, acudiu à situação de confinamento e generosamente proporcionou formas das pessoas fruírem de cultura usando a via digital. No entanto, é preciso também que se diga que a digitalização em curso de todos destes processos pode acarretar alguns perigos. No nosso entender, não é uma atividade benéfica por si só e tem de existir com alguma conta, peso e medida. Eu passo a dar um exemplo. O que acontece com as grandes editoras é que neste momento elas podem prescindir da existência das pequenas livrarias de rua, das livrarias independentes, porque podem fazer as suas vendas online. Portanto, e uma vez as pessoas habituando-se a comprar online, dificilmente voltarão ao comércio de rua ou até mesmo a comprar nas grandes superfícies que agora, enfim, também vendem livros. A propósito de grandes superfícies e da possibilidade de elas venderem livros, o Bloco de Esquerda chamou a atenção, através de uma pergunta que fez ao Governo, que houve um conjunto durante estes períodos de confinamento e de aligeiramento das medidas de confinamento, que foram erráticas e avulsas e que prejudicaram bastante as livrarias de rua. Houve uma altura em que era de todo proibido vender livros, no início era possível vender livros ao postigo, depois deixou de ser possível vender livros, entretanto abriu-se para as grandes superfícies, mantiveram-se as livrarias fechadas, agora as livrarias podem abrir, podem vender ao postigo. Portanto, há aqui um conjunto de medidas erráticas que, enfim, prejudicam o setor, mas, sobretudo, prejudicam as pessoas que estão em casa e que precisam dos livros, e eu já vou dizer porquê e não só. Ora, Sendo assim, eu vou aproveitar para citar uma autora, Irene Valejo, que numa entrevista disse que para salvar os livros, nós temos que salvar os livros porque os livros nos salvam a nós. E o ofício de salvar o mundo e a possibilidade de salvar o mundo existe, efetivamente, e apropriando-me das palavras da autora, graças aos livros e à leitura, quando podemos ler e pensar sobre elas, sobre o mundo, em vez de nos limitarmos a ouvir pronunciá-las às palavras no veloz rio dos discursos. E eu acrescentaria também que nós podemos ler o mundo através dos filmes, da música, da dança, do teatro, da criação artística em geral, que é um setor, e agora ficamos também todos a saber, que é intermitente por natureza, pois a atividade artística exige tempo para refletir, exige tempo para ensaiar e não se compadece com uma atividade profissional.
Senhora deputada, já ultrapassou largamente o seu tempo.
Peço desculpa, termino só indicando as perguntas, que são exatamente as seguintes. Se queremos saber se estas entidades já foram ouvidas pelo Ministério da Cultura e o que é que resultou daí, tendo um conhecimento profundo do setor, quais são as medidas conjunturais que devem responder à crise económica e social imediata e quais são as medidas estruturais essenciais para que o setor tenha o reconhecimento que lhe é devido, na medida em que contribui para o PIB, para a dinâmica da economia, para a criação de emprego. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela compreensão.
Eu utilizo muito mais tempo do que aquilo que deveria. Vou passar, agradeço às senhoras e senhores deputados esta ronda e agora iremos passar a uma nova ronda de... Ah, senhora deputada. É uma ronda só para a senhora deputada. Vou passar então a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, pedindo desculpa com certeza por este lapso. Muito obrigada. E a senhora deputada Ana Mesquita é do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não há problema nenhum, isto são coisas que acontecem. Queria, em primeiro lugar, saudar todos os intervenientes e agradecer os contributos que trouxeram. Eu vou tentar focar-me aqui mais em duas questões que nos têm preocupado e começar por fazer uma declaração que vai em dissonância com o que acabou de ser dito, porque efetivamente se há coisa que não caracteriza a vida dos trabalhadores é a intermitência. Eles vivem todos os dias, respiram todos os dias, pagam contas todos os dias, trabalham na sua vida todos os dias. A natureza dos vínculos de trabalho é que pode ser diferenciada e isso é que já é outra discussão. O território dos trabalhadores da cultura e das artes é bem mais vasto do que a visão normalmente redutora deste setor e inclui uma multiplicidade de profissões cujo mapeamento, conhecimento e detalhe é ainda gravemente insuficiente. E o PCP considera que, de facto, este mapeamento em curso, e vou orientar mais então as questões aqui neste momento para a equipa do mapeamento, tem de retratar o mais possível a realidade para ser um instrumento determinante para a tomada de decisões políticas, no sentido da transformação necessária que tem de ocorrer para que os direitos dos trabalhadores das artes e da cultura sejam efetivamente protegidos, porque há anos que estão a ser violentamente atacados. E, portanto, há aqui uma grande componente de interligação entre aquilo que há de ser o trabalho que está a ser feito, de mapeamento, com questões gerais que têm de ser respondidas, nomeadamente, não pela equipa, mas politicamente pelos decisores, que são como garantir uma carreira contributiva que proteja os trabalhadores das artes e da cultura em vez de os endividar, como garantir os seus direitos, por exemplo, em termos de acesso às prestações sociais, à proteção no desemprego, e como recuperar estes trabalhadores para o sistema contributivo num contexto em que muitos, e mesmo muitos, são autenticamente condenados à informalidade e ao endividamento, porque existe um sistema que os tem empurrado há décadas para a precariedade como única opção e único caminho. E, portanto, o mapeamento vai ter aqui uma função muito importante para o conhecimento que é preciso ter ao nível do território e da diversidade das profissões, até porque estamos numa altura em que se fala tanto deste estatuto, e isto é um pouco estranho para nós, anunciar-se que o estatuto vai ser aprovado dia 22 de abril, quando o mapeamento ainda está plenamente em curso, e para nós, PCP, qualquer ideia de estatuto não pode ser construída, quer por importação ou decalque de outras realidades e de outros modelos, cujos resultados são até agora muito duvidosos e cujos trabalhadores abrangidos até têm estado em vários países europeus em protesto face à situação que está colocada. E, portanto, o que nós dizemos é que não pode ser este estatuto um carrossel de precariedade disfarçada a pretexto da instituição da impossibilidade da contratação com direitos. Há muitos anos que o PCP diz isto mesmo, que a cultura é trabalho e trabalho tem de ser com direitos, e isto para nós é absolutamente fundamental. E, portanto, têm de existir medidas legislativas suportadas em conhecimento efetivo da realidade, que cheguem a todos os trabalhadores das artes e da cultura, garantindo trabalho com direitos, carreiras contributivas, proteção social, que assegure aquilo que é a dignidade que estes trabalhadores merecem e têm direito e no presente e no futuro. Além disso, há uma questão para nós muito importante, que é forçoso dar passos no sentido de garantir a contratação coletiva como solução de futuro, como garantia de uma base mínima negocial para a defesa dos interesses individuais e coletivos dos trabalhadores das artes e da cultura. E, portanto, o ponto de situação relativamente ao mapeamento é para nós de todo o interesse, e o apelo que fazíamos era que a equipa nos pudesse fazer chegar o máximo de informação. Em relação ao livro, para terminar, no passado dia 14 de janeiro, o Governo anunciou um conjunto de apoios ao setor cultural, designadamente a linha de apoio às pequenas e médias livrarias, com venda a retalho direto ao público, e de facto, dia 15 de fevereiro foi publicada a Portaria 37A, em que se falava do modelo de critério de seleção e forma de operacionalização pela DG Lab até ao final do primeiro trimestre de 2021, e portanto isto de emergência já começa a ser um bocadinho dilatado no tempo. Num contexto em que ainda por cima houve um encerramento forçado, nós consideramos que é inaceitável que se continuem a adiar quer apoios, quer a operacionalizados de forma tão demorada, num cenário em que desastroso para a política do livro, em que as pequenas e médias livrarias estão numa situação desesperada, isto é efetivamente assim, e portanto nós consideramos que é preciso tomar medidas com celeridade para que os apoios às livrarias cheguem ao terreno e que não sejam estabelecidos quaisquer critérios limitativos que deixam muitos dos que precisariam deste apoio sem possibilidade de se candidatarem. E portanto eu apenas perguntava se há conhecimento em relação a isto, das dificuldades de acesso aos apoios e como é que elas se têm manifestado e de que forma é que é preciso intervir e que o Governo deve tomar medidas para garantir que nesta área o desastre não é ainda maior, porque pagaremos a fatura muito cara em termos coletivos se tivermos um povo que não tem acesso ao livro e à leitura de uma forma sistematizada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Agora sim vamos passar novamente à ronda dos nossos convidados e passo desde já a palavra ao Sr. Professor Paulo Castro Seixas, por favor.
Muito obrigado mais uma vez. Vou tentar ser breve e queria agradecer, obviamente, aos deputados e vou começar por referir a senhora deputada do Partido Comunista e a sua intervenção, que muito agradeço. O que nós consideramos é que o setor da cultura é, de facto, um setor bastante desconhecido em termos da sua estruturação, não só sociológica, mas económica. Eu diria que é um setor muito plural e também muito desigual. Uma sociografia, digamos, genérica, não é suficiente. E nós procuraremos, do lado do mapeamento, para além dessa sociografia, que de facto alguns dos aspectos já conhecemos, como eu disse, o tríptico, informalidade, pluriatividade, precariedade, um setor com desigualdade de género, em que os homens são muito mais que as mulheres, esta é a realidade que nós temos para já, um setor com habilitações médias altas, mas ao mesmo tempo com uma empregabilidade relativamente precária, um setor muito litoralizado, aliás, certamente como vários outros, muito litoralizado e muito centrado nas áreas metropolitanas. Portanto, temos, de facto, uma sociografia, mas o que me parece, o que nos parece que está em falta no setor, é um investimento na sua profissionalização e no desenvolvimento das suas organizações. Eu acho que o mapeamento vai evidenciar isso. Nós temos no setor, desde uma lógica de ofícios, que eu diria vem quase desde a Idade Média, ou seja, dinastias familiares e uma transmissão da profissão através das famílias e uma lógica de ofícios, até uma lógica de profissionais sazonais que vivem do pluriemprego, em muitos casos, e que trabalham sazonalmente, uma lógica de algumas instituições, lógica fordista, a cultura é tratada numa lógica fordista, e porventura poucas organizações que trabalham numa lógica de inovação e pós-fordista. É também um setor muito, muito desigual, com grandes organizações que movimentam muito dinheiro e depois com, digamos, muitos, muitos profissionais independentes, alguns deles que investem os anos da sua vida para conseguirem ter o produto das suas obras e muitas vezes sem o necessário reconhecimento. Não é? Portanto, acho que é muito necessário para se ter boas políticas públicas neste setor, de facto, uma análise séria do setor e depois um investimento na sua profissionalidade e em melhores organizações do setor. Queria também referir, respondendo agora ao senhor deputado do Partido Socialista, que, claro, o Estatuto Profissional da Cultura parece-me fundamental. Falou-se do Estatuto do Artista, falou-se do Estatuto do Autor, já em 2018 falávamos do Estatuto do Autor. O Estatuto do Profissional de Cultura é fundamental, mas eu talvez dissesse algo mais. É que nós temos neste momento uma lei de bases do património. Esta ideia de uma lei de bases do património, quanto a mim, parece-me que tem muito a ver com um paradigma de democratização da cultura. E é necessário passar para um paradigma da democracia cultural e do planeamento cultural. Não apenas do acesso à cultura para todos, mas sim de uma liberdade de produção cultural e de condições para essa produção. E, portanto, precisamos, provavelmente, digo eu, é apenas uma proposta, vale o que vale, a lei de bases do património é certamente necessária, mas precisaríamos de uma lei de bases da cultura. Uma lei de bases da cultura que, isso sim, possibilitasse a passagem para um paradigma de uma economia forte da cultura e que possibilitasse a alavancagem do setor quaternário, quer dizer, um setor de serviços sustentado na cultura, ciência e tecnologia e entretenimento. E passando finalmente então para o senhor deputado, que muito agradeço, do Partido Social Democrata, parece-me que aquilo que é necessário investir e trazer do estrangeiro, da minha parte há muitas outras coisas que é necessário, mas são o estudo do cultural planning. Ou seja, a Austrália, o Canadá, os Estados Unidos utilizaram o planeamento cultural. O planeamento cultural é uma forma de estruturarmos a cultura ao nível nacional, mas também de ligarmos dois aspectos muito importantes. Por um lado, a liberdade de expressões culturais e, portanto, até a luta contra o racismo e a xenofobia, por um lado, e, por outro lado, a alavancagem económica da cultura, criando públicos ao mesmo tempo que capacitamos profissionais da cultura.
Muito obrigada, Sr. Professor. Antes de passar à entidade seguinte, relembro que o tempo máximo desta ronda são 4 minutos. E, portanto, agora vou passar a palavra ao Sr. Dr. Paulo Santos, por favor.
Ora, muito obrigado novamente. Ouvi atentamente todas as questões levantadas pelos seus deputados e há aqui duas questões para mim que me ressaltam imediatamente. Falou-se aqui várias vezes no Estatuto das Profissões da Cultura. Somos obviamente defensores disso, até porque na área do audiovisual quer na área da distribuição de cinema, da exibição de cinema, da produção audiovisual, o trabalho não tem uma natureza precária, é um trabalho efetivo. Porquê? Porque tem que haver alguma estabilidade empresarial. E, portanto, podemos criar os estatutos mais bonitos e que são importantes e fundamentais para a proteção do trabalho, do emprego e da segurança das próprias famílias que trabalham neste setor, mas se não tivermos uma verdadeira indústria e se não formos capazes de criar empresas sólidas do ponto de vista financeiro e com robustez, não vai, esse mesmo estatuto é iníquo, não é possível de aplicar porque as empresas não conseguem responder. E para isto veja-se o exemplo das empresas que são realmente sólidas, têm trabalho com trabalho efetivo, não têm nada de precariedade, portanto, exatamente porque conseguem responder. Só no âmbito de empresas, e eu falo do audiovisual em particular, não vou entrar pelas outras áreas, se conseguimos criar efetivamente isso, era muito bom para todos e essencialmente para as pessoas, para as famílias que vivem e contribuem com o seu esforço, com a sua dedicação para a criação intelectual. Isto para falar que a intermitência, a precariedade, só se combate e só se conseguirá vencer nesta perspectiva, porque não estou a ver os Estados subsidiarem, e temos uma cultura completamente subsidiada, isso é uma questão ideológica, completamente subsidiada para manter algo que não fosse aquilo que temos nesta realidade. E, portanto, defendemos, obviamente, e queremos muito, 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 muito que sejam estabelecidas todo um conjunto de regras necessárias, seja feito um mapeamento que seja conhecido, mas que sem empresas sólidas, sem entidades sólidas e geradoras de riqueza suficiente do ponto de vista da tramitação dos direitos autorais e conexos das obras que produzem e também a proteção relativamente a essa mesma produção, não vamos nunca conseguir, daí eu dizer que temos de ter um pensamento estratégico e global para esta atividade que todos nós queremos, e isso estamos todos de acordo, seja o governo A, seja o governo B, nós efetivamente queremos melhorar a nossa cultura, queremos dar aos nossos concidadãos melhores condições para poderem produzir e também produzirem, usufruir dessa mesma cultura. E, portanto, isso eu penso que é um desígnio nacional, não é uma questão partidária, independentemente do que se possa dizer aqui ou acolá. Todos têm problemas, todos têm virtudes, temos é que ser parte da solução do problema e não ver a parte do problema só por esse prisma. Por outro lado, também falou-se também aqui se foram suficientes ou não as medidas prestadas ao setor durante esta pandemia. Não foram claramente. Não foram claramente, independentemente das medidas transversais à economia, essas sim, foram o setor do audiovisual beneficiou, mas se falarmos de produção e exibição, se falarmos de exibição e distribuição cinematográfica, aí então nem vale a pena tocar no assunto, que foi uma desgraça completa. Só no final do ano de 2020 é que conseguiram introduzir o CAI da exibição no programa Apoiar e continuamos expectantes relativamente agora ao Apoiar Cultura. Ainda não temos nada de concreto, ainda não há efetivamente apoios para esta atividade. E esta atividade, quer da distribuição, quer da exibição, são atividades do ponto de vista económico saudáveis, mas têm um problema financeiro terrível. E quando uma empresa tem um problema financeiro, só tem uma solução, ou é apoiada do ponto de vista de um crédito, até não é preciso um apoio a fundo perdido, mas uma linha de crédito que permita ultrapassar a situação financeira para depois, quando as coisas voltarem ao normal, continuar a sua atividade. E aí sim, e essa mesma atividade tem sido geradora de emprego com segurança para as entidades que trabalham nisto. E isto vai sempre, entra sempre tudo na mesma área. E, portanto, também só referir um último ponto que já tentámos várias vezes, e sobre esta questão em concreto do plano deste plano destes 2%, deste plano da bazuca europeia, no fundo, ainda não fomos efetivamente ouvidos pelo Ministério, não tivemos qualquer interlocutor relativamente a esta matéria, qualquer dos Ministérios, que poderia ser a Cultura ou a Economia, não tivemos qualquer contacto. E também devo dizer que das várias e da experiência que temos, dos muitos contactos que fazemos, nomeadamente com o Ministério da Cultura, infelizmente não conseguimos os apoios que eram necessários para esta atividade, que não tem qualquer apoio.
E para terminar, doutor?
Eu estou só a zoar aquele minuto que gastei a menos e bem para terminar.
Já gastou.
Peço imensa desculpa, vou bem terminar dizendo que também tinha sido importante apoios relacionados com as produtoras têm que fazer testes ao Covid diariamente aos seus atores, aos seus técnicos. Isso tem sido custos acrescidos que não houve qualquer apoio para essa natureza. E com isto termino e agradeço novamente o tempo que me foi dispensado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Foi um prazer. Passo agora para o Sr. Doutor Luís Sampaio. Tem a palavra.
Muito obrigado. As questões ligam-se um bocado. Eu vou tentar chegar a todas. Priquela, porque é que os apoios não chegaram, questão de estarmos abaixo do radar, elas prendem-se precisamente com o estatuto do artista. O que nos parece é que, pelo facto da nossa população estar desenquadrada, deste ponto de vista, foi uma das principais razões porque não conseguiu chegar a estes apoios, porque quando eles foram lançados, e bem, o Estado tem que se relacionar com as pessoas numa certa lógica de legalidade, e os nossos acabam por estar fora por uma razão ou por outra, não estão integrados, não fazem parte. Isso fez com que não conseguissem chegar a estes apoios ou conseguissem chegar tardiamente em condições deficientes. Uma das questões que, quando se pergunta quais são as dificuldades, há aqui duas dificuldades que foram muito significativas. A primeira teve a ver com os códigos de atividade, realmente, porque da maneira que as coisas estão organizadas, as pessoas têm muitas atividades, não têm exatamente ideia qual é o código principal, porque passam o recibo com qualquer uma delas, ou quando passam, porque alguns nem podem passar recibo, dada a natureza da estrutura das relações que têm, e ficam fora. Outra coisa é a exigência nestes apoios de uma data de início de atividade, quando as pessoas estão habituadas a suspender essa atividade, precisamente porque não têm trabalho, que foi o que aconteceu com esta situação de pandemia, e isto exclui tanta gente que nós temos, permanentemente, temos diariamente, semanalmente, pessoas a aparecerem com dificuldades, que reportam precisamente isto. Nós não temos acesso porque ficamos excluídos por esta via. E são pessoas que estão na profissão há 15, há 20 anos, e não têm acesso. Isto é uma grande dificuldade e eu penso que ela só pode ser obviada se olharmos com alguma largueza maior para este tipo de requisito. Se calhar alguém que conseguisse fazer prova de que está na atividade há mais de 15 anos e que já contribuiu noutras alturas, porque interrompeu a atividade em 2020, precisamente quando não teve trabalho, não pode ficar fora dos apoios. Penso que é uma coisa que devia ser vista com muita atenção. Relativamente ao estatuto do artista, o mapeamento é muito importante, operacionalizar as dificuldades do estatuto. A grande dificuldade do estatuto vai começar por ser a segurança social. Como é que se vão conseguir arranjar meios para conseguir chegar a estas pessoas para lhes dar cobertura e proteção? Porque este é o grande objetivo, é dar cobertura e proteção a tanta gente que está numa atividade que não a tem. É novo, nós estamos desenquadrados, estamos fora. Esta é outra dificuldade, conseguir trazer as pessoas para dentro. Conseguir trazer pessoas que nunca tiveram uma relação com a segurança social para dentro, para tornar isto interessante e fazer com que não seja uma despesa que lhes inviabilize as suas economias. Isto tem que ser uma despesa, obviamente, tem que haver um equilíbrio entre a despesa e as prestações que lhes são dadas, mas isto tem que ser interessante para trazer as pessoas para dentro. Isto vai trazer outra dificuldade. Um estatuto para funcionar precisa de alguma concertação, de alguma negociação, e nós não estamos organizados para isso. É uma grande dificuldade a negociação coletiva que noutros países se pode fazer e que no nosso país dificilmente acontece. Isso é uma dificuldade prática. Mas, por outro lado, também me parece que as coisas estão a ser bem vistas e nós entendemos que é melhor um estatuto ainda mais fraco, para começar, do que uma ausência dele. Porque esta proteção é urgente e é preciso começar para depois melhorar. Portanto, acho que estamos nesse caminho e a constituição de um grupo que acompanhe depois a implementação do estatuto é muito importante. Os grandes desafios atuais. Os grandes desafios atuais, assim, eu diria que ficaram à vista, por um lado, esta questão do apoio e de trazer as pessoas para dentro do sistema, mas a questão do digital. Ficou à vista que a grande parte do nosso trabalho continua a ser utilizado, continua a ser explorado, mas acho que o rendimento não chega a nós. Isto é um desincentivo. A profissionalização é também uma questão através disto do digital, porque estamos a empurrar as pessoas para fora. São um mínimo, uma quantidade mínima de pessoas. É que tem aqui uma atividade que pode ser rentável desta forma e as coisas não se estruturam bem. Por isso a transposição desta diretiva é tão importante. Nós assistimos que os espetáculos ao vivo, que é o foco principal de rendimento de tanta gente, neste momento começam a ser integrados nesta coisa do digital, e uma pessoa para ter um espetáculo ao vivo começa a licenciá-lo já para transmissão também, em condições que ninguém sabe muito bem como é que vai ser e que não nos acautelam, porque nós não temos poder negocial e precisamos de ajuda para conseguir alguma paridade. Só para terminar, nas medidas conjunturais, se devemos abrir os espetáculos já, se sim, se quando, o ideal era que sim, pois claro, porque é preciso começar a trabalhar e começar a ganhar dinheiro, mas com segurança. E esse é o problema que nós temos, como é que nós vamos conseguir obter rendimento nestas circunstâncias? Enfim, a resposta é difícil de esperar. E pronto, penso que aqui é o que se me oferece dizer no momento. Obrigado.
Não sei se me estão a ouvir.
Estamos sim a ouvir.
Ah, pronto, é que eu deixei de ouvir e na dúvida se me estariam a ouvir. Antes de mais, agradecer as questões que foram colocadas. Como já foi dito, elas interligam-se aqui umas nas outras e também muito, enfim, do que vou dizer já foi dito, embora que gostaria de acrescentar aqui dois ou três aspectos. Em relação aos apoios, a questão que foi colocada, se foram dados apoios suficientes, eu gostaria de dizer o seguinte. Também concordo que não foram claramente dados os apoios suficientes. Aliás, no seguimento também do que já foi dito na primeira ronda, eu parece-me, para nós, entidades de gestão coletiva, claro que quem deu efetivamente verdadeiros apoios aos titulares de direitos foram as entidades de gestão coletiva. Enfim, já foi dito pela GDA os apoios que a GDA deu, a SPA através dos seus mecanismos e regulamentos internos, quer os seus subsídios de emergência, subsídios que vêm do Fundo Cultural e outros, a SPA também, antecipação de rendimentos aos autores, a SPA também, ao longo de 2020, apoiou em cerca de 2 milhões de euros os autores que vinham, que muitos deles em franca dificuldade solicitaram o apoio à Sociedade Portuguesa de Autores. E, portanto, creio que quem deu verdadeiramente os apoios foram as entidades de gestão coletiva. Por outro lado, gostaria também de dizer o seguinte. Eu creio que foram aqui colocadas, do nosso ponto de vista, corretamente, ou que foi colocada corretamente, uma questão que é: nós temos que separar aquilo que é conjuntural daquilo que é estrutural. E eu diria, do ponto de vista estrutural, obviamente que o Estatuto do Profissional da Cultura será um instrumento importante e um instrumento relevante. Mas efetivamente, houve algumas questões que quando começámos e acentuámos a discussão do Estatuto do Profissional da Cultura, algumas questões que vieram, mas que vieram à tona. Porque, na verdade, desde logo, já foi aqui dito, começámos todos a ter consciência de um conjunto de profissões na área da cultura que muitos de nós desconhecíamos, porque elas eram e são invisíveis ao olho, digamos, do comum das pessoas. E, portanto, percebemos que existe muito mais gente a viver da área da cultura do que aquilo que nós perspectivávamos. E, portanto, existe aqui uma heterogeneidade muito grande de interesses e de interesses a calcular e de direitos a calcular na definição do Estatuto. O Estatuto terá uma aplicação que, do nosso ponto de vista, será sempre a médio prazo, não será para uma resposta imediata, e depois da aprovação do Estatuto é necessário colocá-lo em prática e é necessário também implementá-lo e acompanhar a sua implementação, portanto saber quais são efetivamente as respostas que ele dará, até porque, como eu estava a dizer, existem um conjunto muito alargado, e se nós olharmos basta olharmos para os autores e percebemos que existem áreas da criação intelectual muito distintas uma das outras, e portanto é preciso perceber de que forma é que o Estatuto, nomeadamente dos apoios sociais, é que o Estatuto responderá aos profissionais da cultura. Portanto, isso é um trabalho que será sempre estrutural e a médio prazo. Depois, em termos conjunturais, de resposta imediata, obviamente que me parece essencial reforçar uma vez mais esta aplicação dos 2% do plano de recuperação e resiliência, e também, obviamente, no cimento do que foi dito, ir acompanhando a possibilidade de os espetáculos de natureza cultural irem abrindo ao público, de maneira, obviamente, sempre acompanhado com as medidas de segurança em termos de saúde, de maneira a que, efetivamente, os profissionais da cultura, sejam eles artistas, os autores, pela execução das obras e outros profissionais da cultura, possam voltar a ter rendimentos dessa sua atividade. Por outro lado, queria também dar aqui dizer algo em relação a esta, vamos dizer, dicotomia entre o digital e o mundo físico que também nos foi colocado. Parece-me importante nós olharmos, de facto, de uma forma atenta para as utilizações digitais. Acho que é muito importante uma transposição correta da diretiva do mercado único digital. Só através de uma transposição correta desta diretiva é que nós vamos conseguir acautelar, de facto, quer portanto, todos os titulares de direito pelas utilizações das obras que cada vez mais são feitas no ambiente digital. Nós hoje vemos, quer na área da música, quer na área do audiovisual, cada vez mais utilizações das obras, e a verdade é que nós constatamos que os titulares de direitos, no caso os autores, não recebem pela utilização massiva que as suas obras têm no ambiente digital, mas paralelamente acho também, e também foi nesse sentido que foi a minha primeira intervenção, é importante não nos esquecermos em, mais uma vez diria, criar indústrias, digamos, no mundo físico, permitir que sejam feitos os espetáculos, permitir que sejam feitos, que haja um incentivo no cinema, nas livrarias, nos teatros. Isso é fundamental para reativar a cultura, esta área da cultura em Portugal, proteger, obviamente, os profissionais da cultura, e esta resposta tem que ser feita de uma forma imediata. Mais uma vez digo, o estatuto é importante, mas não responderá imediatamente, terá que ser feita através da aplicação destes 2%. Basicamente era isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora para o Dr. João Alvim, por favor.
Eu pediria ao Pedro Sobral que interviesse, faz favor.
Faz favor, Sr. Dr. Pedro Sobral.
Muito bem, vou tentar aqui ser breve, indiretamente ao assunto dos apoios. Para enquadrar, o setor da edição e do livro recebeu no primeiro confinamento cerca de 280 mil euros de apoio, neste segundo, numa primeira fase, cerca de 600 mil, que depois, e agora com a abertura das livrarias, passou a 1 milhão e 200 mil euros que estão ou estarão disponíveis para apoiar estes setores. Para enquadrarem muito rapidamente, o setor do livro perdeu 26 milhões de euros em 2020 e em 2021 vai já com uma perda de 9 milhões de euros. Em 2011, após aquela grande crise financeira, o mercado, ao perder 25%, que representou na altura cerca de 20, 21 milhões de euros, estava apenas a recuperar esse valor de perda no princípio de 2020. Isto é um setor que demorou, na altura, quase 9 anos a recuperar após o final da crise financeira. Estando agora perante uma perda muito maior e perante uma incerteza muito maior, claramente este valor que neste momento é disponibilizado ou vai ser disponibilizado pelo Ministro da Cultura ou pelo Ministério da Cultura é insuficiente. Mais ainda, quando nas outras áreas da mesma tutela, nomeadamente comunicação social e cultura, a comunicação social recebeu 15 milhões e o resto da cultura, se penso, se não estou em erro, 46. Eu não estou a pôr em causa, obviamente, os apoios que estes setores receberam, são suficientes ou não suficientes, não é isso que está aqui em causa. O que está em causa aqui é a completa desproporção que este setor, que tem, é o setor da fileira de cultura que mais contribui para o VAB em Portugal e que possivelmente mais emprega em Portugal, tem. É uma desproporção que ainda por cima, não só o valor em si tem esta dimensão, como também, e isso já foi referido aqui, uma lentidão na sua aplicação, se isto são valores para colmatar uma urgência, claramente estamos a ter aqui uma definição diferente do que é a urgência. E mais, com critérios, isso também foi perguntado e já agora respondo, que obviamente afunilam muito isto. Dou um exemplo, porque razão é que estes apoios estão apenas disponíveis para livros de ficção e não estar disponível para todas as categorias que o setor pode e providencia. Relativamente àquilo que é feito lá fora e aquilo que pode ser feito em Portugal. Vou repetir duas questões que para nós são ainda por cima estruturais. A formalização do livro e das livrarias como bens e serviços essenciais, isso foi decretado há relativamente pouco tempo em França, o que permitiu num dos últimos confinamentos que as livrarias se mantivessem abertas, e achamos que isto obviamente é uma questão base para que livreiros e editores possam ter uma estabilidade a médio e longo prazo. Segundo, ponto que também é importante, e repito, a utilização de mecanismos como o cheque livro, que são utilizados em Itália e França, e que são claramente ferramentas simples e imediatas de trazer para o mercado livre muita gente que está fora, muitas vezes até por barreiras orçamentais e por problemas de acesso ao livro. Se assim for possível, teríamos todo o prazer em mandar alguns destes projetos que foram implementados em França e Itália e que claramente têm tido resultados extraordinariamente positivos. Por fim, gostaria aqui, e também muito rapidamente, de dar aqui uma percepção mais realista daquilo que é o mercado de setores. Primeiro, dizer que não há uma questão com a venda online de editores. Isto representa nem 1,5% daquilo que são as vendas totais. As livrarias independentes, como as redes livreiras, como os restantes canais que vendem livros, são fundamentais para que os editores possam manter a diversidade cultural e que, além das livrarias independentes, os multiprodutos são aqueles que acabam por ter o maior número de referências disponíveis no mercado português e que contribuem definitivamente e estrategicamente para aquilo que é a diversidade cultural em Portugal. Por fim, que grande desafio é que nós temos neste setor? Claramente, os índices de leitura e de literacia que existem em Portugal. Nos últimos 10 anos estagnaram. Somos um país que está na cauda da Europa nos índices de leitura. A compra média de livros em Portugal ronda o livro e meio por ano. Para termos aqui uma ordem de ideias, e apenas utilizando dois exemplos, em Espanha estamos numa compra média de 4 livros por ano, ou em França, que são mercados onde claramente os índices de leitura são maiores, estamos nos 6, 7 livros por ano, e que curiosamente durante o confinamento aumentaram. E consideramos que índices de leitura tão baixos em Portugal são de facto um problema grave e um problema que a médio e longo prazo pode trazer, como aliás também foi referido aqui por uma deputada, questões absolutamente catastróficas para aquilo que é a criticidade e a visão crítica de uma sociedade e de novas gerações que de facto não veem na leitura, não têm capacidade de perceber que a leitura é o principal mecanismo que tem neste momento para desenvolver skills que são absolutamente fundamentais em todas as áreas da vida. Somos não só dos países na União Europeia com menores índices de leitura, como também a nível mundial, e se os compararmos, estamos também nos últimos, naquilo que são considerados os países desenvolvidos. E, portanto, este é o grande desafio, é onde as políticas públicas podem ter, juntamente com o setor privado, de uma forma complementar, um papel fundamental, e seria, por isso, necessário e urgente trabalhar nisto, nomeadamente com uma ferramenta que já existiu, que também aqui volto a repetir, como é o Plano Nacional de Leitura, que poderá, de facto, permitir que os índices de leitura e índices de literacia sejam mais próximos do que é a média europeia e daquilo que são os países da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra ao Dr. José Pinho, por favor.
Muito obrigado. Aquilo que eu gostava de referir nesta segunda ronda é que a nossa participação nesta audição não é uma questão partidária. Quem promoveu esta audição foi o PSD, mas aquilo que me parece é que os problemas que este setor atravessa, nomeadamente na área do livro, é uma questão de fundo, é estrutural. E sendo estrutural, já atravessou diferentes governos e vai continuar a atravessar se nada for feito nos próximos, de imediato e nos próximos tempos. Aquilo que se passou é que o que se está a passar agora, com esta conjuntura pandémica, é que se torna mais visível um problema que já existia, que vem de há décadas. E quando nós agora falamos que há a necessidade dos 2% do mecanismo, da afetação dos 2% do mecanismo de resiliência e recuperação europeu, normalmente esquecemos daquilo que é a dotação orçamental do Ministério da Cultura, porque essa se calhar é a grande questão estrutural, porque já muitas vezes pensou que a dotação orçamental para o Ministério da Cultura deveria ser aumentada significativamente e nunca aconteceu. O que faz com que o próprio Ministério da Cultura, que tem tanta responsabilidade nisto como todos os Ministérios da Cultura anteriores a este, não vejo que haja uma grande culpa a atribuir, especial, uma culpa especial a atribuir, nem vejo que possa ser considerado como bode expiatório deste Ministério da Cultura. O problema é que vem de trás e o problema é de fundo, e o Ministério da Cultura, pelos vistos, vai gerindo o orçamento que tem da melhor maneira. Só que, como o orçamento é curto, os apoios que vêm diretamente do Ministério da Cultura são insignificantes. Não por culpa do Ministério da Cultura, mas por culpa daquilo que não foi sendo feito ao longo dos anos. Esse é que é o grande problema. Nós agora, nesta situação conjuntural, estamos a discutir este problema, mas devíamos também, no próximo Orçamento de Estado, voltar a este tema, e os senhores deputados, que são provavelmente quem terá algum poder para isso, fazerem força para que a dotação do Ministério da Cultura seja reforçada, duplicada, se calhar, ou triplicada. Este é que é o grande problema. Relativamente à questão das livrarias, uma das coisas que eu queria voltar a referir é que nos tempos modernos fala-se muito da construção das cidades sustentáveis, das pegadas do carbono, dos ecossistemas, todas as coisas relativamente modernas. Isto tem implicações num outro aspecto, é que se há este tipo de preocupações, alguma coisa tem que ser feita em favor do comércio, estamos a falar do comércio de proximidade. E os apoios que houver, que venha a haver, que sejam canalizados principalmente para esse comércio de proximidade, que é aquilo que eu acho que esta pandemia veio também revelar. A fragilidade desse comércio de proximidade e as dificuldades que ele atravessa para a sua sobrevivência e manutenção. Portanto, aquilo que tem sido facilitado, e vimos isso quando os livros foram desconfinados nos centros comerciais, em todos esses locais que são periféricos, que obrigam as pessoas a deslocar-se de automóvel para irem fazer as suas compras, tem que se inverter. E, portanto, tem que, como eu disse na primeira intervenção, tem que se fomentar a criação e a instalação de livrarias em todos os concelhos, que são fundamentais, e nos concelhos que têm muitos habitantes. A criação de mais livrarias, de modo a que a diversidade e a representatividade, quer das editoras, quer dos autores, fica assegurada. E são esses fatores que vão contribuir mais tarde para o aumento dos níveis da literacia e da leitura. Porque sem isso, nada feito. Não vamos lá chegar de maneira nenhuma. E, portanto, era isto que eu queria dizer, essencialmente. Muito obrigado.
Muito obrigada. E agora, para terminar esta ronda, passo a palavra ao Dr. Nuno Saraiva, por favor.
Muito obrigado. Primeiro, quanto aos apoios que houve, reconhecer que houve alguns apoios de emergência, articulados por via das excelentes equipas do GEPAC e da DG Artes, e mais recentemente o Apoiar.
Doutor, nós não estamos a ter a sua imagem.
Vou ligar a câmara. Já me estão a ver?
Já sim.
Sim. Portanto, e que agora vem aí o Garantir Cultura, e que esperamos que possa chegar a todos, como eu disse há pouco, sem burocracias e entraves técnicos. No seguimento do que disse e bem o Luís Sampaio, na ausência do tal estatuto, é fundamental que os cais secundários sejam tidos em conta. Nós já temos, já foi publicada a primeira parte para as entidades sem fins lucrativos e notamos realmente que podem não estar contemplados todos os cais que poderiam e deveriam estar. Segundo, afirmar de novo aquilo que já muitos sabem, que podem contar com a AMEI e com as nossas redes de experiência internacionais para ir buscar boas práticas onde se possam aplicar. Eu reconheço que por vezes também não se pode fazer uma transposição cega do que é que se faz aqui e acolá, mas essa articulação de linhas e programas de apoio útil e consequente, mecanismos já testados noutros mercados, nós podemos aportar a este processo. E nesse contexto, Temos 6 propostas concretas, linhas de apoio e de fomento anual que podem ser criadas e desenvolvidas, não só para o nosso subsetor, atenção, mas para todo o ecossistema da indústria da música. Portanto, estas 6 propostas concretas são: número 1, linhas de fomento à composição e criação. Linha 2, linhas de fomento à produção e edição fonográfica. 3, linhas de apoio a editoras de obras musicais, o que os ingleses chamam music publishers, que, por exemplo, no Canadá têm imenso apoio da Heritage Canada. Depois, linhas de apoio para as PMEs do setor dos espetáculos da música ao vivo, é óbvio, foi o setor mais imediatamente atingido. E, finalmente, as 2 últimas linhas, uma linha de apoio à formação e profissionalização, que também já foi referido aqui várias vezes, que é uma necessidade fundamental no nosso setor. E, por último, uma linha de apoio ao desenvolvimento de associações e redes profissionais, que nesta fase da pandemia se revelou, realmente ficou à vista as lacunas e as ausências, face à construção estrutural da cultura noutros Estados-membros e noutros países. Portanto, acreditamos que estas linhas específicas aos 3 setores subsetores da música devem assentar no histórico das empresas e não somente nos cais, enquanto não existe um estatuto, e que o orçamento anual disponível, que eu concordo plenamente com o José Pinho, a dotação orçamental tem que aumentar, mas também pode ser gerida não só num bolo de uma DG Artes para todos os setores da cultura, pode ser gerida também em articulação com cada subsetor, no caso francês, por exemplo, do Conselho Nacional da Música, ou dos alemães da Initiative Music. E, por último, muito obrigado, agradecer a todos os presentes verdadeiramente pelo vosso trabalho e empenho nestas importantes matérias, e também um especial agradecimento a uma entidade que não está aqui connosco hoje, mas que eu queria também agradecer durante todos os meses de trabalho, que é a Ação Cooperativista, por todo o esforço de organização dos vários setores culturais e criativos. E, portanto, espero que possamos partir em conjunto, não só para a fundação de um Conselho Nacional da Música, mas também, por exemplo, através da Ação Cooperativista, uma federação das indústrias criativas em Portugal, que eu acho que é fundamental para falarmos a uma só voz, nas criativas, tanto como no nosso setor da música. Muito obrigado.
Muito, muito obrigada. Vamos agora passar ao encerramento. Mas antes disso, gostaria de informar que ontem já ouvimos mais de 2 dezenas de entidades, uma delas a Associação Cooperativista, que foi referida, e hoje, para além destas 7, ainda vamos ouvir a seguir, às 11 e qualquer coisa, era para ser às 11, já não é, mais um conjunto de entidades. E essas audições podem ser consultadas, porque naturalmente que irão ficar nos arquivos aqui da Assembleia da República. Agora, a ronda de encerramento são 2 minutos sem qualquer tolerância para cada um dos grupos parlamentares e depois para cada uma das entidades. 2 minutos sem tolerância. Principalmente aqui para os senhores deputados, não vai haver tolerância. E, portanto, passo já a palavra à senhora deputada Olga Silvestre, do Grupo Parlamentar do PSD. São 2 minutos, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente. Cumprimento as entidades aqui que nos estão a ouvir, senhoras e senhores deputados. Das exposições que hoje ouvimos e agradecemos, registamos algumas conclusões. E a primeira delas é que, em boa hora, o PSD requereu estas audições. Salientamos também a importância do setor da cultura, económica e socialmente, e também acreditamos, tal como o Dr. Paulo Santos, que a cultura é a alma de um povo. Registamos o descontentamento do setor, que não é de agora, mas que se acentuou com a pandemia. É evidente. E a cultura foi um dos setores, se não o setor mais afetado com esta pandemia. Também registamos que a narrativa do Governo é absolutamente oposta ao clamor do setor na realidade do país real. Registamos que é urgente agir e criar políticas que invertam a crise no setor, sob pena do futuro estar comprometido, e garantir eficácia e rapidez nos apoios. O Governo, o Ministério da Cultura, não ouve as dificuldades do setor. O setor reclama os 2% do plano de resiliência, o PSD defende o mesmo e a Europa também, mas pasme-se e é incompreensível. O Governo e o Partido Socialista não nos acompanha e votou contra o projeto de resolução do PSD de alocar 2% do plano de resiliência para a cultura. Ainda há muito a fazer e ninguém pode ficar de fora. O PSD é sensível às pretensões do setor da cultura e acredita que a esperança não pode acabar aqui. O PSD está disponível para fazer parte da solução e ajudar a construir soluções justas, abrangentes e equitativas para todo o setor. Termino agradecendo a vossa disponibilidade, as vossas propostas e deixo uma questão. Quais são as expectativas que ainda possuem quanto ao plano de resiliência? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as respostas que as diferentes entidades nos deram, com informações muito importantes para aquilo que virá a ser o nosso trabalho. E mais uma vez relembrar que só há uma narrativa aqui. A narrativa é de um setor para o qual nós temos que trabalhar, aliás, como temos vindo a fazer. E há uma coisa onde nós devemos ser também frontais e claros. Cavalgar o sofrimento de um momento que é particularmente difícil não é correto e nós não o devemos fazer. Talvez o PC possa reler o que propunha no seu programa eleitoral e, portanto, vestir a pele de cordeiro numa fase destas não ajuda seguramente ninguém. Aliás, e permitam-me terminar esta segunda ronda novamente voltando ao FMI, dizendo de como aqui chegar não é mistério contar. Isso tudo já percebemos de facto. O que já sabe quem souber, o estrume em que germina a ilusão fecundará, por certo, esta canção. Há uma coisa que sabemos e todos os dados já o apontam. Este não é só um dos setores mais afetados, como é aquele que aparentemente terá mais dificuldade em recuperar. Há alguns estudos e alguns documentos que apontam já para uma recuperação a 10 anos. 10 anos é uma década. Nenhum de nós estará aqui, possivelmente. Mas isso significa que as opções que tomarmos agora vão ter que ter repercussão durante uma década. E por isso é que a estrutura, e temos insistido nisto, é fundamental, uma estrutura que nós já falávamos antes da pandemia. Por isso é que insistimos na questão do estatuto e para o qual é fundamental toda a informação que nos possam fazer chegar. Por isso é que insistimos na questão da digitalização, porque sabemos que ela vai acontecer, queiramos ou não. Por isso é que insistimos na forma como vamos ter que lidar com a digitalização, ao mesmo tempo que queremos manter uma realidade física, que esta pandemia, curiosamente, também mostrou que é fundamental para o nosso espírito e para a nossa saúde mental. E, por isso, a informação que nos foram dando e alguns dos documentos que referiram, que nos possam enviar,
obrigada,
mesmo sobre a diretiva
deputado.
Que vamos transpor, será sempre útil já nesta
Muito
fase.
Obrigada,
Muito obrigado.
Sr. Deputado. Passo agora para a Sra. Deputada Alexandra Vieira, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para saudar de novo estas entidades que proporcionaram, no nosso entender, um riquíssimo debate em torno destas questões. Quero referir que a natureza intermitente da criação artística e do trabalho artístico não é pejorativo, é uma evidência. Criar e ensaiar é trabalho, mas é evidente que, entretanto, as pessoas precisam pagar as contas, sobreviver e sustentar-se, evidentemente. Estamos de acordo que o trabalho tem que ser com direitos e não precário. Temos dúvidas e desconfiamos do veloz rio discursivo do Governo na elaboração do Estatuto. Sabemos que é preciso tempo para escutar, comparar, aprender, maturar as propostas e colocar a debate público. O prazo de abril é veloz, no sentido em que é precipitado e desde já não será representativo todo o universo do que é o trabalho do setor cultural, adivinhamos nós, dada a sua complexidade. Outro aspecto que a pandemia tornou visível é a atomização dos setores. por muitas razões complexas de analisar e de explicar. A máxima, dividir para reinar, prevaleceu na decisão política e de que é exemplo a lógica concursal, que prejudicou a atividade cultural e que nela trabalha e serviu para fazermos de conta que temos uma política para a cultura ao longo de décadas. Permitiu também passar o argumento de que a cultura é uma despesa e não uma atividade geradora de riqueza, também contributiva, geradora de emprego, essencial à vida das pessoas e ao seu bem-estar. A forma de ultrapassar este obstáculo, achamos nós, será útil a criação de canais de diálogo e de entendimento que robusteça o setor, preservando as especificidades de cada área e valorizando o trabalho em rede, como referiu o Dr. Nuno. Pergunto, na cena do Dr. Nuno Saraiva, se o setor não deverá convergir no sentido de conseguir falar a uma só voz, sendo difícil, dado que há algumas dificuldades desse nível. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Passo agora a palavra, agradecendo a compreensão de há pouco, à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sra. Presidente. Em relação à discussão que aqui está colocada, eu creio que nas intervenções foi levantada agora uma questão que também perpassa transversalmente, que para nós é muito importante. Nós temos tomado com cautela esta questão dos mecanismos de recuperação e resiliência, tendo votado a favor da atribuição dos 2% para a cultura, porque nos parece que não será isso que vai resolver os problemas estruturais da cultura no nosso país. E que são necessárias medidas a nível nacional, nomeadamente um plano estruturado de intervenção específica nas artes e na cultura, utilizando as várias ferramentas disponíveis, os vários instrumentos disponíveis, mas responsabilizando aquilo também que são, o que são as opções do orçamento do Estado e não desperdiçando, como é óbvio, fundos comunitários existentes. E daí nós acompanharmos esta reflexão, que de certa maneira também atravessou várias intervenções, da necessidade de se reforçar o orçamento do Estado para a cultura. E há muito defendemos isto, tem de existir um Plano Nacional de Desenvolvimento para as Artes e a Cultura, com a atribuição do mínimo de 1% do Orçamento do Estado para a cultura, naquela perspectiva de haver um serviço público e haver a assunção das obrigações do Estado no cumprimento dos desígnios constitucionais, que não significa que seja o Estado a fazer a programação cultural, isso é outra história. E, portanto, isto para nós é fundamental para se conseguir alcançar uma outra questão que aqui foi referida e que nos preocupa e que acompanhamos, que é, tem de haver um investimento na profissionalização e na garantia das condições de acesso à componente da criação cultural. E parece-nos que esta é a questão verdadeiramente fundamental nesta altura para se garantir a democracia cultural que o nosso país tanto precisa e, portanto, reconhecemos e agradecemos as intervenções que nos trouxeram mais material de suporte para a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP em defesa das artes e da cultura. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora para a última ronda, para a ronda de encerramento dos nossos convidados e passo desde já a palavra ao Sr. Professor Paulo Castro Seixas, alertando que ao fim de 2 minutos é cortada a palavra. Obrigada.
Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez esta audição e vou caracterizar 5 pontos. O mapeamento é um projeto científico, sem qualquer conotação partidária e é aberto a todos os parceiros que ainda queiram nele participar. Temos já vários parceiros, o Gerador, a SPA, a Convergência para a Cultura, etc. Segundo ponto, gostaríamos de ativar um acelerador de políticas para a academia e todas estas entidades que foram surgindo durante esta pandemia no setor da cultura. Terceiro ponto, achamos que é necessária uma concertação social a partir de um Conselho Nacional de Cultura forte, autónomo e reflexivo que represente verdadeiramente esta área. Quarto ponto, o mapeamento significa, antes de mais, conhecer as pessoas que estão dentro para poder recuperar as pessoas para dentro e ativar o setor da cultura enquanto setor estratégico. E quinto ponto, somos a favor de uma governação integrada e temos esperança que as cidades compactas ou de 5 ou de 15 minutos, também o lugar geoestratégico de Portugal, ao nível cultural entre as Américas, as Áfricas e a Europa possam ser plataformas estratégicas para desenvolver a cultura aqui em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Passo agora a palavra ao Sr. Dr. Paulo Santos.
Estão-me a ouvir?
Estou muito bem a ouvir.
Muito obrigado. Então, para terminar e para cumprir exatamente o tempo que me é dado, eu começaria a dizer, porque depois desta de ouvir todas estas intervenções, parece pacífico que todos os agentes culturais defendem a aplicação de pelo menos 2% do mecanismo de recuperação e resiliência que deve ser implementado também no nosso país. Isso pareceu pacífico, que todas as entidades o defenderam e nós também, obviamente, o defendemos. Os apoios, contudo, os apoios devem ser pensados numa estratégia de setorial, o setor da música, o setor do audiovisual, mas numa perspectiva global, de fio a pavio, passa a expressão, porque ele está tudo ele intercalado e é necessário que esses apoios sejam feitos nesta perspectiva global, numa perspectiva também da criação de uma verdadeira indústria cultural. E, portanto, nós também ficámos aqui com a consciência, e é óbvio que existem problemas estruturais gravíssimos nesta atividade, na área das indústrias culturais e na cultura. Estes apoios também poderão ajudar a colmatar e a resolver esses problemas estruturais, porque, obviamente, os conjunturais serão ultrapassados naturalmente com a aplicação correta destes mesmos apoios. Para terminar e para não ultrapassar o prazo que me é dado, ou o tempo que me é dado, eu diria que não há cultura nem inovação sem proteção e que apoiar e proteger a cultura, para além de um desígnio nacional, é um sinal de desenvolvimento e de civilização de uma sociedade e, acima de tudo, também respeito pelos direitos humanos, porque falamos de direito de autor, propriedade intelectual é um direito de autor, é um direito humano, tem consagração na Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 1948, e isto nunca deve deixar de nos orientar, porque é fundamental para a cultura. E resta-me só agradecer mais uma vez a oportunidade que tive de estar aqui, e é sempre um prazer estar com todas as associações, com os seus deputados, e esta troca de ideias é sempre profícua, e isto é também um sinal de democracia e de democracia e de diversidade cultural. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo agora a palavra ao Sr. Doutor Luís Sampaio.
Obrigado. Esta nota de fecho, agradecer a oportunidade que me deram de fazer a nossa voz, queria salientar duas coisas essencialmente. É fundamental que Portugal, o nosso país, que se coloquem as verbas europeias na linha da frente de combate aos efeitos socioeconómicos da pandemia do Covid-19. 2% é o que reclamamos. No entanto, caso se venha a confirmar a ausência de fundos da bazuca europeia para o nosso setor, ela terá que ser compensada, quer por verbas do Portugal 2020, que ainda falta executar, as quais, parece, segundo o governo, são superiores a 11 mil milhões de euros, quer por verbas do próximo quadro financeiro europeu 21-27, que serão superiores a 30 mil milhões de euros. Outra coisa, que é uma nota de fecho que queria deixar, é para nós, não posso sublinhar mais isto, é absolutamente decisivo, importante, central, a questão da transposição da diretiva. Nós fizemos um trabalho, estudo, sobre essa transposição, naquilo que toca aos artistas, vamos de seguida partilhá-lo com esta comissão, com os grupos parlamentares, porque entendemos que é por aí que passa muito, vai ser o futuro da nossa atividade nas próximas décadas. Agradeço a oportunidade que nos deram de trazer aqui as nossas preocupações, os nossos anseios. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo a palavra ao Sr. Doutor Carlos Madureira.
Muito obrigado. Eu também, para tentar cumprir aqui os meus 2 minutos, vou só referir aqui 2 ou 3 aspectos que me pareceram que ficaram muito claros nesta discussão. Em primeiro lugar, no seguimento também daquilo que já foi dito, parece-me que ficou muito claro que para todos os agentes culturais é fundamental a aplicação de pelo menos estes 2% do plano de recuperação e resiliência. Isso parece-me que ficou muito claro para todos, e acho que é fundamental, aliás, como está a acontecer a nível de outros Estados-membros da União Europeia. Por outro lado, dizer também que eu, em termos de resposta imediata, embora não tenha referido expressamente ao Orçamento de Estado, referi à necessidade de reforço do Orçamento de Estado, referi logo na intervenção inicial, que, digamos, iria referir-me à aplicação deste Plano de Recuperação e Resiliência, embora isso não impedisse, nem implicasse, nem condicionasse a aplicação de todos os outros mecanismos e projetos que estão em curso, dentre os quais, obviamente, a necessidade de reforço do Orçamento de Estado. A terceira ideia que queria deixar, que ficou muito claro também, como já aqui foi referido, é fundamental haver uma transposição correta da Diretiva do Mercado Único Digital. De facto, só havendo essa transposição correta desta Diretiva é que nós vamos conseguir proteger devidamente os interesses dos titulares de direitos, e, claramente, dos autores, pela utilização das suas obras no ambiente digital. Quarta nota que queria deixar tem a ver com a aprovação do Estatuto, reforçar o seguinte: nós também entendemos que o Estatuto é fundamental, aliás a SPA já o vinha reclamando desde há vários anos a esta parte, mas este, eu queria deixar também isto, este é um trabalho de fundo, é um trabalho que não vai ter aplicação imediata e, portanto, é necessário que os agentes culturais tenham uma resposta mais imediata vinda de outras realidades e não deste Estatuto, que será essencial, mas não será de aplicação imediata. Por fim, reforçar também que a cultura é fundamental para qualquer Estado, no caso de Portugal é fundamental. Se houve coisa que esta pandemia nos demonstrou de forma evidente, é que a cultura nos uniu e nos ajudou a ultrapassar esta situação. Portanto, só conseguimos proteger a cultura se protegermos os titulares de direitos. Agradecer, por fim, a oportunidade que foi dada à CEPAP por intervir neste debate e, obviamente, demonstrar toda a disponibilidade para instituições futuras. A CEPAP está também presente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo a palavra ao Dr. João Alvim ou ao Dr. Pedro Sobral de Irmião.
Bom dia. Pois, estão-me a ouvir, então?
Sim, sim.
Eu gostaria de reforçar aqui duas ideias que já aqui foram ditas pelos meus colegas, relativamente à evidência de que o apoio dos 2% do plano de resiliência parece-nos absolutamente essencial. Também a questão do mercado único digital precisa de ser transposta corretamente para que não se venham gerar situações mais complicadas ainda no futuro. E, por fim, gostaria de dizer que, se de facto o investimento é absolutamente necessário, há um leque de medidas e provavelmente legislativas que urge serem pensadas e tomadas decisões quanto a futuro, que nem sempre se prende só com dinheiro, mas também que de facto com ideias e com medidas muito concretas para os setores, e nomeadamente no nosso caso no setor do livro. Por último, quero agradecer a oportunidade que nos foi dada de podermos apresentar as nossas situações e desejar que o trabalho prossiga bem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo a palavra ao Sr. Doutor José Pinheiro. José Pinho, por favor.
Boa tarde mais uma vez. Aquilo que eu lhe espero é que os senhores deputados tenham em consideração o seguinte, que há duas situações, a situação de emergência e aquela situação estrutural que há pouco apontou. Relativamente à situação de emergência, que se afete de vez os 2% do mecanismo de recuperação e resiliência à atividade cultural e criativa, e que se reforcem os apoios ao comércio de proximidade, às livrarias, e a todas as livrarias e a todos os livros. Relativamente à situação estrutural, porque não convém não esquecermos que esse é um outro problema que tem que ser debatido e debatido urgentemente, que se começa a pensar no reforço da dotação orçamental do Ministério da Cultura para o Orçamento de Estado de 2022 para os anos seguintes, que também se começa a pensar em medidas de apoio à abertura de novas livrarias onde elas não existem, livrarias de proximidade onde elas não existem, onde poderiam existir, e que se considere de uma vez por todas as livrarias como bens essenciais. E um último aspecto, que é o cumprimento das leis que existem, nomeadamente a lei do preço fixo, que não tem facilitado a concorrência sã e que muitas vezes não há uma fiscalização competente ou permanente sobre aqueles incumprimentos sobre desta lei, e isso distorce um pouco a realidade e isso faz com que as livrarias independentes cada vez tenham mais problemas, já os problemas que têm, que são estruturais e conjunturais, que derivam da pandemia, mas também aqueles que derivam da concorrência, nem sempre a melhor. A Relia espera que os seus deputados ponham de parte estas questões partidárias, quem é que teve a iniciativa, quem é que fez o quê, não interessa, porque aquilo que todos sabemos é que, até hoje, no domínio da cultura, pouco tem sido feito, desde há anos, ou mesmo que alguma coisa tenha sido feito, é insuficiente, e, portanto, que se ponham todos de acordo, que olhem para a cultura e para a criatividade de uma outra maneira e que não seja um tema recorrente que tenhamos de estar a falar dele daqui a mais uns meses, daqui a mais uns anos, porque nessa altura, aí chegados, nada foi feito antes. Portanto, gostávamos que isso fosse feito para que esta situação que hoje é dramática não se transforme numa tragédia. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Para finalizar, passo a palavra ao Sr. Dr. Nuno Saraiva, por favor.
Muito obrigado. Bom, eu, se calhar, também para não tornar este processo demasiado repetitivo na questão dos 2%, que já todos praticamente referiram, eu passava diretamente às questões ligadas à profissionalização. Não só aquelas que também já falámos e que, pelo que eu percebi, foram ouvidas em termos de organização dos setores, portanto, a representatividade comprovada de cada associação subsetorial e que se possam unir numa federação e falar a uma só voz, mas, sobretudo, aquela questão do digital e da digitalização e da profissionalização do digital. Porque é realmente um grande problema na música por duas razões. Primeiro, porque embora exista muita informação sobre a música digital a circular, existe também muita informação errada ou informação incompleta sobre o funcionamento e os níveis de transparência das plataformas. E, portanto, é preciso ter atenção a esse aspecto para que os criadores portugueses possam usufruir cada vez mais diretamente nessa cadeia de valor, sem passar intermediários nacionais ou internacionais completamente desnecessários. E também, obviamente, pela dimensão do nosso mercado, não esquecer que é fundamental internacionalizar a música portuguesa, as artes portuguesas, porque o nosso mercado é pequeno, mas o mundo é grande. E, portanto, podemos, pela via digital, se estivermos capacitados e à altura dos nossos artistas, conseguimos usufruir desses canais de distribuição de uma forma muito mais ágil e bem conseguida. Reconhecendo que o que fazem outros países é realmente fomentar essa cadeia de valor com apoios à profissionalização, à formação e também ao próprio marketing digital e à comunicação. Portanto, era só esta última nota que queria deixar e agradecer mais uma vez a todos o vosso empenho.
Muito, muito obrigada, Soutor. Resta-me agradecer a todos os participantes, a todas as entidades, mas também às senhoras e senhores deputados, a participação nesta audição. Julgo que foi extremamente útil, tal como, aliás, as audições que ocorreram ontem, deram um acréscimo de conhecimento da vida real, dos problemas reais do setor e também daquilo que são as propostas específicas de cada uma das áreas e que seguramente que enriqueceu a reflexão que todos os grupos parlamentares irão fazer e as propostas que irão com certeza apresentar. Agradeço a todos. Da parte da Comissão estaremos sempre disponíveis para receber mais contributos, mesmo que não sejam audições, que se entenderem enviar contributos escritos, agradecemos e eles serão divulgados por todos os senhores e senhores deputados e, quando assim o entenderem, também enviaremos a outras entidades. Muito obrigada, bom dia e um resto de bom trabalho para as associações. Naquilo que diz respeito às senhoras e senhores deputados, iremos dentro de 5 minutos iniciar a próxima audição. Muito obrigada, até já.